Senhoras e senhores deputados, senhor presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI, bom dia a todas e a todos. Queria naturalmente, em nosso nome, dar-lhe as boas-vindas à nossa reunião da Comissão Parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. Senhor presidente do Conselho Diretivo, queria informá-lo desde já que estamos num modelo de funcionamento um bocadinho minimalista pelas circunstâncias que estamos a viver e temos na sala representados neste momento os grupos parlamentares do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda, do CDS e do PAN, mas temos também ligados por videoconferência um conjunto de senhoras e senhores deputados que também nos estão a acompanhar. É um modelo que temos adotado quando trabalhamos nesta ou noutra sala equiparada por razões naturalmente sanitárias e de saúde pública. Portanto, queria dar mais uma vez as boas-vindas, informar também que a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial de 5 minutos para a entidade presente, neste caso o IAPMEI, uma primeira ronda de 7 minutos a cada grupo parlamentar, onde responderá diretamente ao fim dos 7 minutos a cada grupo parlamentar, uma segunda ronda de 3 minutos por grupo parlamentar, onde responderá no fim das intervenções de todos os grupos parlamentares, e ainda uma terceira ronda de 2 minutos por cada senhora e por cada senhor deputado inscrito. Assim sendo, e como sei que tem uma apresentação em PowerPoint, já estamos em condições de poder passar, e portanto, se for para usar na primeira intervenção, poderá já usá-la. Diria a palavra 5 minutos para a intervenção inicial. Faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, muito bom dia, Srs. Deputados, membros da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. Dizer que é um prazer estar aqui e agradecer esta oportunidade para partilhar um pouco as atividades que no âmbito do IAPMEI temos estado a desenvolver. Permitam-me nesta primeira nota, e para não me esquecer, que deixo também aqui já publicamente um agradecimento a todos os colaboradores do IAPMEI que têm sido uma colaboração e de um empenho indecidível neste período de pandemia, neste período que mediou os últimos, sobretudo os últimos 2 meses. No âmbito, em termos de apresentação, eu gostaria apenas de deixar aqui algumas notas nestes minutos iniciais. Primeiro dizer que, em termos de enquadramento, o IAPMEI trabalha no apoio às empresas, em particular às pequenas e médias empresas, e enquadra-se num conjunto de medidas que foram apoiadas no Governo, tendo um particular foco nas medidas do PT 2020, e também ao nível do financiamento, embora aí de uma forma indireta, e depois tudo o que tem a ver num contexto de informação, aconselhamento, acompanhamento da atividade económica. E, portanto, estas foram as medidas que foram definidas, sobretudo aquelas que são mais dirigidas à atividade económica, às empresas. Neste contexto, nós, a meados de março, tivemos que olhar para aquilo que era a nossa atividade e reorientar a nossa atividade e os nossos recursos, tendo em conta, sobretudo, quatro atividades principais. Uma primeira de informar, de divulgar, de apoiar as empresas e os empresários na interpretação das medidas que estavam a ser apoiadas, de uma forma rápida, muito, muito célere, procurando identificar as questões mais prementes e de alguma maneira esclarecê-las. Depois, um apoio financeiro às empresas, acelerando esses pagamentos ou os deferimentos. Depois, o IAPMEI tem uma rede de proximidade regional com 12 centros, tendo em conta que esses 12 centros tiveram que encerrar fisicamente, havia necessidade de colocar esses centros no apoio às empresas e, portanto, criámos alternativas também para isso. E, finalmente, procurámos também capacitar as empresas para temas emergentes e para também novas oportunidades de negócio. E, portanto, de alguma maneira, reorientámos as nossas atividades e os nossos recursos para estas atividades. E, neste contexto, criámos uma página dentro da nossa página, se me permitem, para toda esta temática das medidas do apoio às empresas. E para termos, hoje a página tem este aspecto, ou tinha no passado domingo quando fiz esta fotografia, mas para ter uma ideia, neste período, é igual ao período do ano passado, tivemos mais de 700 mil visualizações e 78 mil novos utilizadores. que significa, de alguma forma, que provavelmente esta informação era importante, era relevante e foi, e portanto, é algo que nós atualizamos 7 dias por semana, não digo 24 horas, mas quase 24 horas por dia, portanto, procuramos aqui ter um suporte grande ao nível informativo às empresas. Depois, aquilo que eu referi há pouco, os nossos centros de atendimento empresarial deixaram de estar fisicamente, mas continuaram a estar por e-mail, por telefone, continuámos com este apoio. Neste período de 2 meses tivemos mais de 15 mil atendimentos, seja por telefone, seja por e-mail, e portanto muitas interações neste período, aconselhando e ajudando as nossas empresas neste contexto. Depois, ao nível dos sistemas de incentivos, que é uma área de grande relevância e peso naquilo que é a atividade do IAPMEI, dizer-vos que no âmbito da aceleração dos incentivos de projetos aprovados neste período, portanto 16 de março a 22 de maio, o IAPMEI pagou no âmbito da sua carteira de projetos 127 milhões de euros, que englobaram 1.717 empresas. Depois, uma segunda medida, que foi o deferimento de reembolsos de projetos já encerrados. E aqui diferimos automaticamente, e portanto aqui as empresas não tiveram que fazer rigorosamente nada, 50 milhões de euros correspondentes a 443 empresas, peço desculpa. Ou seja, no total estamos a falar de 177 milhões de euros e 2.160 empresas apoiadas por esta via. Para termos uma ideia, no âmbito dos sistemas de incentivos, o IAPMEI é o organismo intermédio, juntamente com a AICEB, com a ANI e com o Turismo de Portugal. Neste âmbito, desde o início do ano, foram pagos 329 milhões de euros, o que compara, se quisermos, com 196 milhões de euros no ano anterior, e o IAPMEI é responsável, no âmbito dos seus projetos, por cerca de 59% destes pagamentos. Depois há um conjunto de outras medidas relacionadas com projetos aprovados, seja ao nível da elegibilidade de despesas, seja ao nível de programação de projetos, em fase de investimento e projetos concluídos, que não irei agora aqui detalhar por uma questão de tempo. Depois dar-vos aqui nota de dois, para além dos sistemas de incentivos que já estavam em curso, e para esses uma parte deles os prazos foram dilatados, foram criados novos prazos, tendo em conta este contexto, foram criados dois sistemas de incentivos específicos para apoiar as empresas. Neste caso, um dedicado ao Covid-19, em produtos e serviços relevantes nesta área, de inovação produtiva, de infraestruturas de ensaio. Neste âmbito, estão já 297 candidaturas aprovadas e um incentivo aprovado de cerca de 131 milhões de euros. Em relação ao adaptar o sistema de incentivos que abriu há pouco mais de uma semana, dizer-vos que tínhamos, estes dados são 25 de maio, 12.930 candidaturas para microempresas. Temos já neste momento, passado 5-6 dias úteis, desde que abriu o concurso, 4.419 candidaturas aprovadas, um incentivo aprovado de 3,6 milhões de euros e uma execução, já pagamentos, de 1,4 milhões de euros. Ou seja, estamos a falar, hoje é o 7º dia útil depois deste concurso ter aberto e neste momento já foram dadas ordens de pagamento de 1,4 milhões de euros e já estão aprovados 4.419 projetos. Isto foi possível porque, quer neste, quer no anterior, foram adotadas um conjunto de medidas de simplificação e um conjunto de automatismos que permitiu acelerar muito todo este processo normal de aprovação no âmbito dos sistemas de incentivos. Depois, em relação às linhas de crédito e ao financiamento, eu peço desculpa que ali está um pouco pequeno, mas aqui esta figura era sobretudo para ilustrar aquilo que é o papel do IAPMEI neste âmbito. Um papel de financiador, de proponente de soluções e de configuração de soluções e depois, isto se quiserem mais a montante, e depois a jusante, sobretudo na divulgação e esclarecimento das empresas, se quiserem até em algum aconselhamento sobre as medidas a seguir no âmbito das linhas de crédito pelas empresas e pelos empresários. Neste âmbito, como é de conhecimento, foi criado inicialmente, ainda antes do estado de emergência, salvo erro, 12 de março, a linha Covid-19, no âmbito da linha mais geral Capitalizar 2018. No âmbito desta linha, primeiro começou com 200 milhões de euros, depois foi alargada para 400.
Eu só lhe pedia um bocadinho de capacidade de síntese, por favor.
Sim, está bem.
Obrigado.
E, portanto, aqui, obrigado. Rapidamente, este é o ponto de situação. Neste momento, 77,1% do financiamento está já contratualizado. E, portanto, deixar esta nota. Em relação às linhas de... À linha de apoio à economia, a linha dos 6,2 milhões, o ponto de situação também é este. Neste momento estão contratualizados globalmente 1,700 milhões de euros, sensivelmente, corresponde a 27.529 empresas. A distribuição por micros, pequenas e médias empresas e mid-caps e small-caps é esta que está aqui. E a distribuição por região é esta, que também está aqui no canto inferior direito, e como podemos ver, a região com mais incentivo, com mais crédito aprovado é o Norte, depois é Lisboa e depois é o Centro, como de alguma maneira também seria expectável. Depois tinha aqui um conjunto de outras atividades desenvolvidas, a página que desenvolvemos em conjunto com a Direção-Geral de Saúde, a certificação PME, o ciclo de webinars que estamos a promover, que depois poderei falar um pouco mais à tarde, e depois um conjunto de prioridades e de atividades que estamos a desenvolver neste momento de estabilização, que depois poderei falar durante a minha apresentação. E terminaria aqui. Pensei que teria um pouco mais de tempo e por isso trouxe mais acertados, mas não há problema nenhum depois do decorrer da intervenção. Seguramente que terei a oportunidade de falar sobre alguns destes assuntos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a nossa grelha de tempo prevê 5 minutos para esta intervenção inicial. Ultrapassámos largamente os 8 minutos, até porque eu não liguei o cronómetro logo no início, mas seguramente também não faltará a oportunidade para depois detalhar e acrescentar seguramente informação importante. Como autor do requerimento, inicia a primeira ronda o grupo parlamentar do PS, no caso do Sr. Deputado O Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, evidentemente, por cumprimentar o Presidente Diretivo do IAPMEI, o Dr. Nuno Mangas. Agradecer a exposição que aqui fez, e não só a exposição, mas também a apresentação que preparou, porque isso permite-nos também poder direcionar muito mais as nossas questões e termos também elementos que nos permita, não só hoje, mas também nos dias seguintes, podermos também nortear a nossa atividade política com base nos dados objetivos, e estes dados são particularmente relevantes num contexto que nós estamos a viver. Eu começaria precisamente por aí. O Partido Socialista fez, no âmbito da sua atividade parlamentar, alguns requerimentos para fazer audições a entidades que consideramos que são particularmente relevantes no contexto em que estamos a viver. Fizemos algumas audições, algumas também em articulação com outras comissões parlamentares, que se cruzam em alguns temas com a economia, nomeadamente a Comissão de Orçamento e Finanças, porque entendíamos que, não obstante o primeiro foco inicial, e no nosso entendimento, bem, haver uma grande centralidade no que diz respeito à resposta de saúde imediata, porque o primeiro objetivo, evidentemente, era a salvaguarda da vida humana, que é o valor fundamental, mas entendemos que o país necessita rapidamente de um conjunto de respostas económicas que permita que nós possamos ultrapassar este contexto, garantindo que a nossa população sofre o menor possível os efeitos desta crise que se avizinha, não só em Portugal, mas como nos restantes países. E sabemos que é muito importante para isso conseguir garantir que a atividade económica em Portugal continua a funcionar, e é importante garantir de que nós conseguimos manter os postos de trabalho. E, portanto, houve um conjunto de iniciativas que prontamente foram tomadas, que não são exclusivas do Governo, mas sim toda a Assembleia da República, num esforço transversal de todos para conjugar essas iniciativas, que nos permitem estarmos hoje a analisar alguns dados também de execução e perspectivar o futuro. Eu diria que centraria-me na análise do apoio às empresas, na questão separaria a questão do financiamento das questões processuais que foram criadas, seja o layoff simplificado, seja as moratórias de crédito. Bom, separaria nesta análise esses aspectos para falar essencialmente das questões de financiamento e dos programas, em particular do programa Adaptar. E a primeira pergunta genérica que fazia é como vê, ou de que forma é que vê, a acessibilidade das medidas, das linhas de financiamento, embora evidentemente não seja uma competência direta do IAPMEI, mas no contexto global de proximidade ao tecido empresarial que o IAPMEI apresenta, como é que vê as condições de acesso ao tecido económico, às linhas de financiamento que estão neste momento, enfim, algumas já estão fechadas, mas em particular à linha Capitalizar 2018, que foi reforçada para o Covid-19, dos 400 milhões de euros, e a linha dos 6,2 mil milhões de euros com garantia de Estado. Portanto, a primeira pergunta seria essa: como vê, do ponto de vista do acesso às pequenas e médias empresas, destas linhas de financiamento? Depois, num segundo eixo, questionar sobre a execução do PT 2020. Aqui, já com alguns eixos muito mais vocacionados para o IAPMEI, questionar se... neste momento, e tendo em consideração também uma notícia recente do Expresso deste fim de semana, onde era abordado também este tema, perceber se há neste período de Covid uma maior procura ao IAPMEI por parte das empresas ou se há algum sentido de retração das empresas nesta fase. E se a procura que existe hoje do IAPMEI nos permite olhar para o futuro de uma forma em que as empresas estão a procurar, neste contexto difícil, procurar oportunidades do futuro para modernizar também a sua atividade e de que forma é que o IAPMEI se está a preparar para essa eventual nova procura por parte das empresas. Falou na sua apresentação do programa Adaptar, cujos indicadores, enfim, embora seja um programa muito recente, mas que acho que todos aqui nesta sala, transversalmente a todos os partidos políticos, com esse programa concordaremos, e julgo que também nos trouxe boas notícias, pelo menos fiquei agradavelmente surpreendido e gostaria de dar nota também desse aspecto, de, num curto espaço de tempo, nós termos já uma elevada, pelo menos candidaturas analisadas. Diria que é muito significativo o número de candidaturas que foram analisadas em pouco mais de 6 dias e o facto de em 6 dias já haver até ordens de pagamento, por assim dizer. Portanto, parece absolutamente notável e sendo que acreditamos que este é um programa muito importante para que as empresas possam rapidamente adaptar a sua atividade económica para o contexto futuro. Depois gostaria de abordar, e terminaria com estes dois aspectos que se cruzam, a questão territorial. Porque se há uma enorme preocupação que neste momento as empresas consigam ter acesso à liquidez, consigam ter acesso a programas de apoio para adaptar a sua atividade, consigam ter mecanismos céleres para poder dinamizar no contexto atual novas oportunidades de negócio, e para isso também é muito relevante e também registo como bom indicador o facto de haver pagamentos mais rápidos, os reembolsos mais rápidos às empresas. Isso é verdadeiramente importante e é uma obrigação do próprio Estado, mas dizer que também nos preocupa bastante a forma como estas linhas de financiamento chegam às diversas regiões do nosso país. Sabemos, e pelo gráfico que mostrou, que há uma parcela significativa que fica localizada a norte, não surpreende, dado o tecido económico do nosso país, mas gostaria, se tivesse mais indicadores territoriais, que nos pudesse esclarecer sobre eles e, juntando a isso, se também tem alguns dados desagregados sobre setores de atividade. Quais os setores de atividade que mais estão a recorrer a estes programas, pelo menos no que diretamente ao IAPMEI diz respeito, para nós também percebermos de que forma é que estas medidas estão a ser aproveitadas na diversidade do nosso tecido empresarial. E, por fim, terminaria, comecei com uma pergunta mais genérica, mas terminaria também com uma pergunta mais genérica, no entendimento do IAPMEI, que aqui representa,
muito obrigado,
no contexto, terminarei, é muito, muito simples, no contexto atual, quais poderão ser os principais pontos fortes para as nossas empresas num novo cenário de competitividade internacional?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para resposta, 7 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado Carvalho as questões que colocou e os comentários que fez. Procurando aqui responder, seguindo também a ordem que colocou. A questão da acessibilidade. Eu coloquei aqui, se me permitem, até ia recuperar aqui a... Estes são os números em termos de procura e em termos de, sobretudo, projetos aprovados, como podemos ver, as micro e as pequenas empresas têm, em termos do número de operações, 26 mil em 31 mil, ou 31.800. E, portanto, podemos ver do ponto de vista de percentual que é uma percentagem importante. E, portanto, houve daqui de alguma maneira, é evidente que quando olhamos para os montantes de financiamento é natural que depois sejam as médias empresas, porque o volume de financiamento por operação é maior, mas eu diria que com estas características e tendo em conta que tudo isto foi um processo muito rápido, as micro e as pequenas empresas acabam por ter uma representação relevante neste contexto. É evidente que sabemos que estas empresas muitas vezes precisam de... estão um bocadinho mais desprotegidas, têm menos meios, têm menos recursos e, portanto, esta é uma área que seguramente no futuro e agora no âmbito do relançamento e do plano de relançamento da atividade económica, que seguramente terá que ter, se calhar, de continuar a ter atenção e, portanto, esta não deixa de ser, pelo facto de termos estes números, não deixa de ser um fator de preocupação e, sobretudo, de atenção. E, efetivamente, o que nós sentimos no âmbito dos contactos que temos das empresas é que é uma área que, nesta área, no âmbito do crédito, requer aqui alguma atenção em particular. Depois, em relação à execução do Portugal 2020, efetivamente, e respondendo à sua segunda questão, houve aqui um aceleramento dos pagamentos, sensivelmente neste período de 12 meses, de 2 meses, peço desculpa, o IAPMEI pagou sensivelmente o dobro do que tinha pago em igual período do ano passado e, portanto, para percebermos aqui a aceleração de pagamentos que houve. Houve depois os deferimentos, que foi uma medida especial e extraordinária, mas que também teve um peso importante para muitas empresas no âmbito da sua tesouraria. E depois temos o sistema de incentivos Covid e o sistema de incentivos Adaptar, que de alguma maneira aceleraram e têm aqui um conjunto de projetos extraordinários aprovados. O que nós sentimos é que as empresas continuam, e o sistema de incentivos Covid, penso que é um bom exemplo disso, continuam a ter muita apetência para investir e, sobretudo, para criar novas áreas de negócio, novos produtos, perceber novas oportunidades, e isso, de alguma maneira, penso que está evidente naquilo que são os números apresentados. Em relação ao Adaptar, efetivamente, houve um grande trabalho aqui de preparação, de criar automatismos, de simplificar o processo, e efetivamente nós conseguimos de alguma maneira reduzir para metade os 10 dias que tínhamos úteis para a aprovação dos projetos e, portanto, passámos a fazer isso em 5 dias e ao 6º dia estávamos a fazer pagamentos e, portanto, acho que é aqui claramente um bom sinal de que quando há vontade, congregação de vontades entre os diferentes organismos, entre as diferentes entidades, conseguimos agilizar todo este processo. Em relação à questão do território, eu não tenho neste momento comigo, em relação às linhas de crédito, dados mais pormenorizados, para além daqueles que estão ali. Como sabem, esta é uma atividade gerida e operacionalizada pela banca e pela SPGM, e portanto neste momento não tenho comigo dados que permitam dar-lhe informação mais pormenorizada. Dizer-lhe unicamente no âmbito dos sistemas de incentivos, há dotações e naquela preocupação que tinha com o território, por exemplo, no âmbito da linha Covid, dos sistemas de incentivos Covid, há dotações específicas para os territórios de baixa densidade, como seria natural, e, portanto, de alguma maneira, esses aspectos estão também salvaguardados. E, portanto, dar-lhe também nota disso. Finalmente, em relação à questão dos pontos fortes e em relação à última questão, O que nós sentimos de muitas empresas é uma vontade grande de dar a volta, de vencer esta adversidade, de retomar a atividade, de criar novas oportunidades, procurar novas oportunidades. E as empresas, o que sentimos é que a procura dos sistemas de incentivos continua a ser elevada e continua a ser grande, em particular nestes sistemas de incentivos que foram criados especificamente, quer o adaptar, quer o Covid-19. E, portanto, o que sentimos é que o facto de as nossas empresas terem esta capacidade de adaptação, de vencer estas adversidades, está-se a revelar mais uma vez, e o que eu vejo é um olhar para a frente, uma vontade de ultrapassar esta fase menos boa rapidamente. E penso que, no essencial, que respondi às questões todas.
Obrigado, professor. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Não fui informado de quem acusará da palavra. Sr. Deputado, faz favor, 7 minutos.
Ah, peço desculpa. Portanto, não vou repetir, mas dizer que para nós é muito importante constatarmos, porque entendemos
que... Sr. Deputado, peço desculpa. Não leva mal, mas vai mesmo ter começado desde o início. É por causa da gravação.
Muito bem.
E, portanto, eu obviamente... Eu vou-lhe dar, obviamente, o tempo todo. Portanto, vamos voltar com o cronómetro a zero, que eu estou aqui a tentar, já consegui. E tenha paciência por causa da gravação da nossa reunião.
Muito bem.
Peço desculpa, faz favor.
Queria cumprimentar, muito obrigado, Sr. Presidente, queria cumprimentar os senhores e os senhores deputados, cumprimentar também o Dr. Nuno Mangas, na sua segunda estada no IAPMEI, penso que é que volta, vem aqui ao Parlamento, e, portanto, dar-lhe aqui as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do PST. Agradecer a disponibilização do elemento, que foi a sua apresentação, nós íamos também solicitar isso. Mas para nós, de início, gostávamos de fazer aqui um requerimento ainda que verbal, e depois, se houver necessidade, é para nós muito importante perceber o causulado e a responsabilidade de cada uma das entidades entre o IAPMEI em nome do Estado, a SPGM, os bancos, as entidades financeiras que disponibilizarão os montantes e as sociedades de garantias mútuas, as quatro, que no fundo confortam as operações. De facto, o IAPMEI assume aqui um papel muito importante do que percebemos, do que vimos e lemos do relatório e, portanto, no apoio às PMEs, no atual momento em que vivemos, e deveria assumir também um papel crucial de apoio nas respostas económicas para o relançamento da economia, e que necessita de uma efetiva chegada, porque as empresas necessitam de uma efetiva chegada de dinheiro às suas tesourarias através das linhas de crédito que têm sido protocolizadas e que estão ao dispor, ainda que, na nossa opinião, já sejam absolutamente insuficientes. E dar nota aqui que este contrato que foi assinado em março, que derivou de uma primeira linha, que era a questão do capitalizar das empresas, isto tem começado um bocado aos bochechos. E, portanto, foi adaptada uma linha de 400 milhões de euros, depois foi lançado um apoio de 3 mil milhões de euros em vários outros setores e estabilizou no montante de 6,2 milhões de euros para os quatro pacotes essenciais que estão neste protocolo, do que se conhece e do que é público, e portanto, Nós temos que perceber muito bem quando os ecos que nos chegam. Repare que nós já ouvimos a SPGM, já ouvimos o Governo, já ouvimos várias entidades. Faltava ouvir o IAPMEI nesta matéria e que, no fundo, representa o Estado nesta missão, na assinatura. Quando, logo um mês após a assinatura do COL, o Presidente da CIP, representando todos os empregados, veio nos dizer que o apoio tinha chegado a zero de apoio às empresas, não tinha chegado às empresas. Depois, no final de abril, foi feito um ponto de situação e apenas 3% destes 6.000,2 milhões de euros de crédito aprovado foi pago e executado às empresas. E, por fim, há dias, a 21 de maio, foi feito um apanhado em que se refere que apenas e só cerca de 1,3 dos 6,2 milhões de euros foram conseguidos atribuir às empresas. Mas também sabemos, por outro lado, que os plafons que têm sido aprovados têm sido absolutamente, por um lado, há aqui um problema na operacionalização com as outras entidades, de como é que o dinheiro chega às empresas, e só chegou, neste momento, 20% deste montante, mas o problema é que os montantes estão completamente canalizados, ou seja, neste momento nós temos empresas que não conseguem se candidatar porque os plafons estão tomados. E perguntar-lhe aqui algo que a mim me cria alguma confusão, que é se isto sabemos que vivemos momentos excepcionais, se nós todos sabemos que temos que ter alguma, com certeza, segurança, mas há várias entidades aqui envolvidas e por isso temos que perceber o que é que cada uma delas está aqui obrigada. Os empresários falam constantemente na necessidade de existir um complexo, um simplex Covid. E, portanto, que isto está a estrangular ainda mais a economia e o montante das solicitações no final de abril já ultrapassava em mais de 40%, portanto, dos 6,2 mil milhões, já atingia quase 10 mil milhões de pedidos. E o porquê, se o protocolo prevê este reajuste, uma vez que, e é uma pergunta que lhe faço, a Comissão Europeia autorizou o Governo e as suas entidades a conceder apoios à economia até 13 mil milhões de euros. O que todos sabemos é que, neste momento que está protocolizado e o montante que está disponibilizado e que está ao dispor das entidades envolvidas, nomeadamente as entidades financeiras e as de garantia mútua, é um montante que não atinge nem metade. Atinge um montante de 6,2, nem sequer é metade daquele valor que a Comissão Europeia permite a Portugal atribuir. Portanto, temos aqui uma almofada que eu não entendo, sabendo da necessidade das empresas e dos empresários em, por um lado, sobreviver a esta epidemia e estes efeitos do Covid, por outro lado, não entrar em incumprimento com os seus fornecedores, com o pagamento dos salários e da parte que, naquelas que aderiram ao layoff, que têm que cumprir. O que é que está aqui a falhar quando se sabe que neste momento uma empresa quer se candidatar e não tem, junto das entidades bancárias, plafon atribuído porque está tudo tomado? Sabemos que há bancos que foram mais eficientes, nomeadamente se calhar um banco privado como o BCP, que tomou-se 42% dos montantes que estão atribuídos, mas também nos preocupa que o Banco Público só tenha conseguido do crédito que está aprovado e que vai para formalização, que ainda nem sequer está atribuído, apenas e só 8%, o que é, portanto, 8%, estamos a falar de um pouco mais de um quinto do valor de um banco privado, e é um banco público, mas é um banco público e deveria, se calhar, ter aqui uma atitude mais proativa na sua máquina no apoio às empresas de que são clientes, nomeadamente num setor que a nós nos preocupa e que eu também lhe faço esta pergunta, que tem a ver, e nós vivemos na RAI, eu sou de Viana do Castelo, distrito de Viana do Castelo, e portanto não sou eu, como o deputado Jorge Mendes também está aqui presente, e vive-se muito das exportações, não só ali, mas no mundo inteiro, fruto da dimensão do negócio português. As empresas queixam-se que os seguros de crédito e os apoios à exportação não estão contemplados. Sr. Presidente, eu vi que...
Dou uma tolerância para terminar.
Se pudesse juntar a primeira com a segunda parte, vi que falou mais um bocado, depois me guardariam para a terceira volta, se caso seja necessário.
Não.
Vi que falou 16 minutos, só por isso.
Não falou 16 minutos, não. O tempo foi contínuo.
Então já vou terminar.
Foram 9 daqui mais 7 dali. Não falou 16
desculpa,
minutos.
Vou
falou exatamente 7 minutos e meio. O Sr. Deputado já passou os 7 minutos e meio.
Vou terminar. Esta questão para nós é muito importante. O que é que eu sei que foi feito algo que é absolutamente insuficiente outra vez, e portanto não se pode ter aqui uma atitude masoquista de disponibilizando às gotas, quando a Comissão Europeia nos deu a possibilidade de irmos a um montante elevado, mais do dobro do que está neste momento a ser aplicado nas empresas, e que não está a chegar às empresas, porque só chegou 20% desse montante dos 6,2%.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte
Teixeira. E por fim, só é mesmo linear dizer-lhe que as linhas estão esgotadas há muito. Ou seja, há milhares de empresas que não conseguem mesmo se candidatar e, na sua opinião, enquanto Presidente do IAPMEI, que solução é que tem para isto? Que pedidos é que faz ao Governo nesta matéria? Nós temos
muito obrigado, Sr. Deputado.
Quem é que está a falhar neste processo
muito obrigado.
Entre as quatro entidades que assinaram o protocolo e, portanto, o pedido fica...
Sr. Deputado, eu assim vou ter que lhe tirar a palavra.
Muito obrigado.
Eu dei o da tolerância, mas uma tolerância é razoável. Isso é só para esclarecer que o Sr. Deputado Carvalho não falou os 16 minutos que se referiu, não. Não. O tempo continuou do Sr. Presidente continuamente para o Sr. Deputado do Carvalho. Portanto, o tempo que ali apareceu foi o somatório dos dois. Sr. Presidente,
Sr. Presidente,
por favor,
7
minutos
para
resposta.
Muito Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começamos a cumprimentar os Srs. Deputados também. Eu depreendi, pelo menos daquilo que ouvi da intervenção aqui do nosso colega do PSD, que teria sido distribuída esta apresentação. Mas até ao momento eu, pelo menos, não recebi... Já foi.
Sim, deputado.
É que eu verifiquei
foi
o meu e-mail e não tinha.
Deputado, foi. Eu penso que foi distribuída, penso que foi por todos.
Pronto, então, era só para confirmar.
Obrigado, muito obrigado.
Se não recebeu, naturalmente, os serviços da Comissão voltarão a enviar, mas foi distribuída por todos.
Sim, senhor. Está, muito obrigado.
Só se houve alguma falha, mas se não recebeu, receberá, certamente. Senhor Presidente, faz favor, 7 minutos com alguma tolerância, mas também dentro daquilo que é razoável.
Eu acho que
faz favor.
Como utilizei mais tempo no início, vou tentar poupar agora aqui algum tempo, para ficar no final dentro dos tempos. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, pelas questões e pelos seus comentários. Em relação à questão do protocolo, é uma questão, não penso que haverá problema, mas é uma questão que envolve várias entidades e, portanto, não, tirando a questão das assinaturas, penso que não haverá problema em disponibilizá-lo, mas não... É uma questão que tem que ser vista e, portanto, havendo o requerimento, depois seguramente será analisado. Diga? Okay. Obrigado. Depois, em relação às questões das linhas de crédito, em primeiro lugar, dizer tudo isto foi gradual e foi muito rápido, ou seja, a primeira linha que se lançou de primeiro 200 milhões no âmbito ainda da linha capitalizada de 2018, foi uma linha que foi lançada, se não falha a memória, a 12 de março. Para lançarmos a 12 de março, quer dizer que uma semana antes nós estávamos a trabalhar, quando digo nós, estou a falar do IAPMEI, da banca, da SPGM, estávamos a trabalhar, PME Investimentos, estávamos a trabalhar nesta linha em concreto. Porque, na altura, tivemos o primeiro caso a 2 de março e, portanto, isto parece realmente, nós passado 2 meses e qualquer coisa, parece que passaram anos. Mas tudo isto foi muito rápido e, portanto, houve uma primeira percepção logo ali no início de março que haveria necessidade de criar uma linha específica para isto. Agora, nesta altura não havia a percepção da dimensão de que seria este problema, não havia sequer ainda a percepção, quando começámos a trabalhar nisto, do estado de emergência, da necessidade de encerrar atividades, da necessidade do confinamento e, portanto, estamos a falar de um contexto e, portanto, trabalhou-se com a informação que havia à altura. Face àquilo que também foi o quadro de referência no contexto europeu, depois avançou-se para linhas específicas e avançou-se numa primeira fase para esta linha que agora é de 6,2, mas que antes era 3 mil milhões e, portanto, houve aqui uma fase intermédia, como todos sabem. No âmbito desta linha de apoio à economia, dizer-vos que ela está dividida em 4, duas delas ainda têm a plafond, portanto, ainda há duas destas linhas que ainda aceitam operações e, portanto, ainda está a decorrer. Agora, efetivamente, sobretudo a sublinha de apoio à atividade económica, essa efetivamente está esgotada. é algo que nós, que está identificado, que está e na qual o nosso Governo, e em particular o Ministério da Economia, está a trabalhar em soluções e na sequência a dar a este processo. Penso que isso está neste momento em análise no âmbito da preparação do Plano de Estabilização Económica e Social e, portanto, é nesse âmbito que a questão está a ser equacionada e, portanto, não tenho neste momento mais informação sobre isso. Ou seja, nós efetivamente também identificámos esta necessidade, ela está identificada, está reportada, mas agora é no âmbito do Governo que esta questão tem que ser equacionada e perceber qual é o melhor caminho, se é este caminho, se é eventualmente outro. Mas é algo que está neste momento a ser equacionado e que está a ser trabalhado. Depois, e no essencial, eu penso que, em relação ao Simplex, ou uma última nota, para dizer que nós não podíamos ser, nós e a APMEI, não podíamos ser mais apologistas de tudo o que seja um processo de simplificação. Mas eu diria simplificação com responsabilidade, ou seja, não podemos deixar de... Há um conjunto de regras mínimas que têm que ser respeitadas, temos de ser rigorosos, mas o rigor não impede muitas vezes que os processos possam ser mais simplificados e nós próprios temos estado muito envolvidos nisso e a linha a adaptar que aqui apresentei foi algo que valeu a pena muito esforço, muito trabalho, no sentido de agilizarmos, de pensarmos muito bem o processo e colocarmos todos os automatismos, porque foi isso que depois nos permitiu, depois das candidaturas, ser muito rápido na aprovação e vai-se também ser permitir ser muito rápido nos pagamentos. E no final do dia, na perspectiva da empresa ou das empresas, o que interessa é que o dinheiro chegue de forma a que a empresa possa investir, possa fazer face aos seus encargos. É isso que estamos a trabalhar. Uma última nota para lhe dizer que a sexta-feira, portanto isto são dados da SPGM do dia 22 de maio, estavam os montantes contratados, eram de 27,9%, ou seja, 1.733 milhões de euros. Embora eu admito e gostava de deixar aqui esta nota, há sempre algum atraso entre a comunicação da banca e o registro na SPGM, ou seja, o que eu antecipo é que hoje, a esta data, o número de operações e o volume de financiamento contratado ultrapasse já os 2 mil milhões de euros. Mas é apenas uma intuição face àquilo que é o circuito com que isto tudo se processa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
E sobre os 13 mil milhões?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra agora o Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Nuno Mangas, Presidente do IAPMEI, e agradecer não só a apresentação que já nos chegou, mas também as informações que tem dado. E o IAPMEI, como creio que toda a gente percebe, tem um papel e tem tido um papel fundamental neste momento específico de apoio às empresas durante a crise do Covid-19 e, acima de tudo, é um papel de fazer chegar às empresas não só as medidas em si, mas informação, divulgação, o apoio às vezes mais logístico e até jurídico que muitas destas empresas, nomeadamente as micro e pequenas, necessitam para poderem aceder a essa informação. Já aqui apresentou alguns dados, nomeadamente e este fim de semana eles foram tornados públicos, que entre 18 de março e 18 de maio foram recebidas mais de 5.600 candidaturas por parte de empresários. Isto preveria um total de investimento de mais de 1.000 milhões de euros com apoio de fundos comunitários, especificamente, e portanto que o IAPMEI em 2 meses teve o equivalente a 1/4 de todas as candidaturas que previamente recebeu desde o arranque do atual quadro comunitário. Isto significa bem a dimensão não só da crise, mas também a dimensão do tecido empresarial português e do tipo de apoio que o nosso tecido empresarial precisa e que se calhar precisaria não apenas numa altura como esta de crise que se vai agravar ainda, mas também se calhar faz-nos pensar de como é que os apoios ao longo dos anos, como é que os fundos comunitários, isto não tem a ver apenas com Portugal, mas com a forma como a União Europeia olha para esta aplicação de fundos comunitários, deveria ter sido feito se calhar há mais anos para que as empresas pudessem desde mais cedo poder estar mais preparada aos choques deste género, sendo que ninguém estava preparado, nem ninguém estaria preparado para um choque económico como aquele que nós estamos a viver. E, portanto, são números que nos dão bem a noção desta dimensão. Outros números também que nos parece importante têm a ver, e que o Sr. Doutor referiu, têm a ver com os pagamentos aos empresários, que houve um acelerar dos pagamentos durante este período, durante estes 2 meses especificamente, mas ainda assim que são valores que não são especialmente altos, digamos assim. Fala-se de 117 milhões de euros de pagamentos de fundos comunitários a mais de 1.700 empresas e, portanto, enfim, na verdade, para a dimensão das dificuldades que as empresas estão a apresentar, não nos parece que seja um valor excessivamente elevado. E depois as informações sobre o programa Adaptar, nomeadamente para as microempresas, sendo que é o programa mais recente, ele tem poucas semanas, mas tem sido o mais concorrido. E parece-nos que há uma razão simples para ser bastante concorrido, não só por causa da simplificação associada a este programa, mas também porque ele tem uma lógica completamente diferente, por exemplo, das linhas de crédito. É que grande parte, ou cerca de 80%, pelo menos para as microempresas, cerca de 80% do dinheiro gasto poderá ser... os empresários poderão reaver 80% deste dinheiro. E, portanto, a lógica de fundo perdido ou quase fundo perdido versus a lógica de créditos faz, do nosso ponto de vista, toda a diferença para a forma também como as empresas pretendem aceder a este tipo de apoios. E essa era uma primeira questão que queríamos colocar, ou seja, nós sabemos que desde o início, por ser uma situação de emergência e as coisas foram bastante rápidas, a questão das linhas de crédito foi o imediato que se conseguiu utilizar para responder às empresas. Mas, na verdade, a lógica que está por trás destas linhas de crédito tem-nos preocupado, porque estamos a falar de um acumular de dívida para as empresas. Pode ter tempos diferentes para pagamento e até formas mais, aparentemente, menos negativas ou menos pesarosas para as empresas para fazerem esses pagamentos, mas é disso que estamos a falar, de acumulado de dívida, de acumulado de crédito, que tem sido uma preocupação também para os próprios empresários, com medo de que, de facto, a tal retoma que tanto se fala não chegue tão cedo quanto se espera, ou para muitas destas empresas não chegue sequer, porque até lá podem encerrar. E, portanto, queria-lhe perguntar como é que vê esta lógica e qual é que é a previsão também que o próprio APMEI, o contacto que tem diário com as empresas, faz sobre a reação que as microempresas e as pequenas empresas terão na altura de fazer estes pagamentos. Até porque, além desta lógica algo perversa do nosso ponto de vista, há ainda um outro problema que já foi aqui referido, que tem a ver com a dificuldade que está, que as microempresas, as pequenas empresas estão a ter para, de facto, aceder a estes apoios. E nós temos tido reuniões com vários setores, associações representativas de vários setores, mas também várias informações e denúncias que têm chegado, e é recorrente a informação de que se candidataram, entregaram toda a documentação pedida e continuam até hoje sem informação e sem os apoios. E isto não é apenas com um ou dois setores, tem existido e tem sido relatado em vários setores, não apenas os do turismo, que têm uma linha específica, mas outros também que têm feito estes pedidos. E, portanto, perguntar-lhe, exatamente porque estas queixas, e questionámos já a SPGM sobre este assunto, o próprio Governo, e, na verdade, não tem havido nenhuma resposta de nenhuma entidade sobre porque é que, efetivamente, estes atrasos estão a acontecer e porque é que as empresas continuam a relatar que não têm ainda o acesso aos apoios. Sabe-se que há verbas que vão sendo desbloqueadas, mas porque é que elas não estão a chegar a tantos empresários, porque é completamente incompreensível e as queixas continuam a chegar. Se o IAPMEI tem conhecimento deste facto e que, se sim, como é que está a tentar informar as empresas e a tentar ajudar as empresas para que esta situação se resolva. Depois, também relativamente ao contacto que têm tido diariamente com as empresas, qual é que é o feedback que têm relativamente aos vários tipos de apoios que existem, seja de estímulo ao emprego, mas também agora o adaptar para a adaptação dos vários negócios ao processo de desconfinamento, que pedidos é que têm maioritariamente chegado ao IAPMEI e que maiores dificuldades é que sentem que as empresas estão a ter neste período. E para terminar, queria lhe fazer uma pergunta que tem a ver com uma notícia que saiu ontem com o Banco de Fomento, em que se informava que o IAPMEI passará a ter 40%, 47% do capital. Ainda não se sabe concretamente a missão deste Banco de Fomento, mas se nos pode informar se existe algum plano estratégico, que objetivos concretos é que estão por trás deste banco e qual é que será o papel que o IAPMEI terá especificamente neste banco e sobre o montante de ativos que irá gerir, que dimensão é que se prevê, de facto, para este banco e que papel é que pode ter para a resposta à crise também. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, faz favor, 7 minutos também.
Peço desculpa, não tinha a gravação, mas penso que estava apenas nos cumprimentos e, portanto, penso que não é preciso repetir os cumprimentos. A questão da... É evidente que nós tivemos aqui perante um conjunto de instrumentos que foram um conjunto de instrumentos de emergência, ou seja, num espaço de aproximadamente 2 meses. E esse, até pelo volume do que está aqui em causa, é evidente que as linhas de crédito, em particular esta linha de crédito, os 6.200 milhões de euros, tem uma expressão e uma ordem de grandeza completamente diferente dos outros instrumentos. Quando me refere, por exemplo, que 117 milhões de euros, ou 127 milhões de euros, que é quanto o IAPMEI pagou neste momento, é relativamente pouco. É pouco no contexto de 6.200, mas no contexto do que são os projetos em carteira e daquilo que eram o volume de pagamentos feitos em anos anteriores e em igual período, estamos a falar de uma duplicação dos montantes que fizemos chegar às empresas. Se olharmos, por exemplo, para o deferimento automático do reembolso, estamos a falar de 50 milhões de euros. Se 443 empresas, na prática... Este é um montante que teriam que sempre pagar, que na prática só tiveram o deferimento automático durante 12 meses, ou seja, quer dizer que as prestações todas deslizaram 12 meses. E, portanto, isto aqui é um ganho, em muitos casos, muito significativo para estas empresas. É evidente que estamos a falar de um universo de empresas que não é um universo global de empresas. Estamos a falar das empresas que concorreram aos sistemas de incentivos, que têm projetos a decorrer ou projetos já encerrados. E, portanto, estamos a falar de um universo que não é o global das empresas, estamos a falar das empresas que se candidataram quer neste quadro, quer no quadro comunitário anterior. Mas depois, quando olhamos para o global dos sistemas de incentivos, juntando todas as entidades, já estamos a falar de um montante de 329 milhões de euros. E, portanto, já é um montante com alguma expressão, que compara, se quiser, com a primeira linha de crédito Covid-19. E, portanto, acho que é tudo relativo, como é evidente que esta situação atingiu níveis, se calhar, que nenhum de nós imaginaria, mas o que é facto é que, apesar de... Ou melhor, eu diria que são montantes muito significativos num contexto como aquele que vivemos. Apesar disso, acho que são valores muito significativos e exigiram aqui um conjunto de medidas e proatividade muito, muito forte neste âmbito. Depois, a questão das caixas e a questão de alguma dificuldade no acesso. Vamos lá ver, nós temos... Uma das coisas que nos permitiu todo este trabalho de estarmos no terreno e de estarmos em contacto com todos aqueles contactos, todas aquelas, foi no sentido de permitir-nos identificar também dificuldades, problemas, perceber dúvidas e com isso fazer chegar propostas ou ao Governo ou fazer interação com outras entidades, tentar desbloquear situações. Portanto, o que nós fizemos muitas vezes foi também procurar agilizar e procurar que existissem respostas mais rápidas para as empresas. É evidente que há ainda um conjunto de medidas a serem desenvolvidas e por isso é que neste momento está em preparação o Programa de Estabilização Económica e Social. Nesse âmbito estão a decorrer conversações ontem e hoje entre os diferentes atores políticos e, portanto, há um trabalho aqui de desenvolver novas medidas que está em curso, que está a ser desenvolvido. Muitas delas nós identificámos, E, portanto, estão em cima da mesa. Vamos, agora teremos que aguardar este plano de estabilização para percebermos qual é o alcance e, sobretudo, perceber e esperar que elas respondam àquilo que são as necessidades que estão identificadas. Depois, em relação aos vários tipos de incentivos que questionou, e a questão da procura também do investimento. Nós procuramos aqui ter, repare que todos os sistemas de incentivos que existiam anteriormente mantiveram-se, ou seja, havia concursos abertos, por exemplo, ao nível do Inovação Produtiva, diria normal. Esse concurso que estava aberto manteve-se e está com candidaturas abertas neste momento. A única coisa que se fez aqui foi, sobretudo, trabalhar ao nível dos prazos, ou seja, dar mais tempo às empresas para submeterem os seus projetos, tendo em conta o contexto que estávamos a viver. Mas, em simultâneo, criámos um conjunto de sistemas de incentivos específicos para responder a necessidades que resultavam deste contexto. E é por isso que surge o sistema de incentivos, o Covid-19, com três grandes áreas, a inovação produtiva, o ID e as infraestruturas de ensaio e otimização. E aqui tivemos uma resposta das nossas empresas notável, quer pelo número de candidaturas, quer pelo número de novos produtos, de dispositivos, de médicos, de equipamentos de proteção individual que se preparam a desenvolver. Foi uma resposta notável e, portanto, com uma procura significativa e com apoios bastante mais, bastante, eu diria, mais generosos, ou seja, com taxas de incentivo bastante superiores àquilo que aconteceu e acontece com os sistemas ditos normais ou anteriores. Depois temos o adaptar. O adaptar que tem duas componentes, tem uma componente para as microempresas e tem uma outra componente para as PMEs, e no caso do adaptar para as micro, penso que é um instrumento muitíssimo relevante, porque apoia as empresas neste início de atividade, onde têm que ter gastos adicionais, em virtude de terem que ter outras medidas de proteção, mas também porque permite ir buscar, no caso das microempresas, permite recuperar despesas que estas empresas incorreram desde meados de março. E, portanto, isto é particularmente relevante porque, ao contrário do que acontece normalmente nos sistemas de incentivos, permite ir buscar e recuperar despesa para trás, despesa que as empresas já fizeram, e, de alguma maneira, apoiá-las na retoma da atividade, a área onde estamos particularmente concentrados, e, portanto, parece-me que o adaptar foi claramente um programa muito ajustado ao momento que estamos a viver atualmente. Em relação à última questão, em relação ao Banco de Fomento, e mesmo para terminar, naturalmente o IAPMEI, sendo acionista maioritário da SPGM e também tendo uma posição acionista relevante na PME Investimentos, naturalmente que será também um acionista de referência do Banco de Fomento. Esse é um trabalho que está a decorrer, está
muito obrigado,
a decorrer
Sr.
no
Presidente.
Banco do Ministério da Economia, por isso não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sras. E Srs. Deputados. Quero cumprimentar o Sr. Presidente do IAPMEI. Temos estado a acompanhar uns em videoconferência, outros através da sala, mas temos estado a acompanhar as informações e a intervenção do Sr. Presidente, que agradecemos esta informação, os elementos na apresentação que já facultou à Comissão Parlamentar. E há também várias respostas que já têm colocado nas suas intervenções a várias questões. Eu, por parte do PCP, algumas ideias e algumas questões que importava colocar nesta fase. E até, de certa forma, seguindo a estrutura da apresentação que o Sr. Presidente fez inicialmente. E a primeira ideia remete e sublinha a necessidade crucial de uma rede descentralizada no apoio e acompanhamento às empresas, e particularmente às micro e pequenas empresas. Nós temos o tempo contado, não podemos alongar-nos muito, mas estes números que aparecem na apresentação do Sr. Presidente do IAPMEI demonstram, desde logo, a quantidade de empresas que se dirigiram ao IAPMEI, em Bragança, em Castelo Branco, etc., a importância que desde sempre sublinhámos e que era fundamental não desvalorizar relativamente à presença e à estrutura e aos serviços no interior do país, de forma descentralizada e não descurando também até o peso e a escala das áreas metropolitanas, mas de facto esta presença no terreno como uma questão fundamental, pergunto se não é também esse o motivo de reflexão no próprio IAPMEI e reflexão consequente, isto é, no que diz respeito às medidas necessárias para defender a estrutura e reforçar os serviços. E, portanto, esta é mais uma daquelas situações em que nós demonstramos que aquela conversa de que há pessoal a mais na administração pública, não, há pessoal a menos. Não é? E, portanto, aquilo que nos parece é que a exigência que se tem colocado, e o Sr. Presidente do IAPMEI dirá de uma forma excepcional, extraordinária, que não é habitual. Bom, o que é provavelmente legítimo de concluir desde é que nós estamos habituados a coisas más do ponto de vista da capacidade de resposta da administração pública, do ponto de vista dos meios que lhes são atribuídos. O Sr. Presidente dizia há pouco, mesmo agora, salvo erro, na sua última resposta, o Sr. Presidente do IAPMEI, 127 mil euros pagos pelo IAPMEI nesta fase é muito pouco, peço desculpa, 127 milhões, 127 mil era ridículo, 127 milhões pagos pelo IAPMEI é muito pouco comparado com os 6 mil milhões. Mas é o dobro daquilo que têm sido normalmente os pagamentos do IAPMEI às empresas. Bom, quando nós ouvimos isto, ainda ficamos mais impressionados. Digamos, isto não é uma crítica só ao IAPMEI, é essencialmente uma crítica política aos decisores políticos neste país que fazem com que o IAPMEI, por norma, atribua pagamentos às empresas no âmbito destes sistemas de incentivos e apoios, que é metade destes 127 milhões que nós consideramos que é pouco. Portanto, essa é uma questão em que se demonstra a necessidade, de uma forma muito clara, de colocar o papel do IAPMEI, do ponto de vista dos recursos que lhe são atribuídos e dos apoios concretos que depois têm a responsabilidade de gerir e fazer chegar ao terreno, numa escala diferente daquela que o país tem estado a assistir. Noutra escala, noutra dimensão, noutro tipo de resposta. Aliás, quando, segunda ideia também, e aqui da própria discussão que até agora se tem feito e da apresentação que o senhor trouxe, a simplificação de procedimentos, a simplificação administrativa, o acelerar da resposta do ponto de vista das normas procedimentais, afinal, era mesmo possível, mais do que alguma vez se imaginou. A pergunta é, se nós estamos numa situação excepcional com uma resposta excepcional ou se estas regras de simplificação de procedimentos serão depois para continuar e para prosseguir. Depois também há um desabafo que, de certeza, a esta hora, muitos microempresários e pequenos empresários estão a fazer. E o desabafo que eles estão, de certeza, a fazer é: eu tenho um grande azar, porque isto é tudo muito rápido, mas é para os outros, porque para mim isto continua muito lento. E há uma data de gente, que não sei se é a maioria, talvez seja, mas há uma data de gente neste país, pequenos e microempresários, que estão com esta coisa, só a mim é que não me calha esta rapidez toda, porque de facto está a ser um problema e uma dificuldade. Para terminar, uma questão crucial que tem a ver não não apenas com as burocracias, mas essencialmente com os fatores de exclusão. E aqui o aspecto que é também para questionar sobre o papel do IAPMEI na própria configuração e concepção destas linhas linhas de intervenção e apoios às empresas. Ou seja, o IAPMEI tem e teve apenas a função de concretizar, levar à prática aquilo que são apoios definidos a montante, ou teve uma palavra a dizer sobre estes apoios? E esta é uma questão importante, porque nós, à partida, temos naturalmente críticas, no ponto de vista político, a colocar ao Governo, por exemplo, quando é excluído do programa Adaptar empresários em nome individual. Penso que não estou enganado. Nós temos recebido testemunhos e situações até de desespero de pessoas do comércio, dos serviços, da restauração, milhares e milhares e milhares e milhares de situações neste país que ouvem falar no programa Adaptar, mas como não são microempresas, nem são pequenas empresas, são empresários em nome individual, não têm acesso nenhum, ponto final, a este apoio. E este apoio tem aqui o caráter particular de ser, pelo menos que eu saiba até agora, o único apoio não reembolsável. Ou seja, até agora estávamos todos na base de linhas de crédito, e sobre isso há toda uma segunda ronda, se calhar, para a gente aprofundar o problema do papel dos bancos no processo, da relação entre a relação creditícia entre os bancos e as empresas que estão aflitas neste momento, sobre o poder desmesurado que os bancos acabam por ter na definição das respostas. Isso é outra coisa, isso é o crédito. Agora, nesta linha não reembolsável, como se dizia antigamente, a fundo perdido, o único apoio a fundo perdido, é excluir os empresários em nome individual e também quem tem contabilidade simplificada, e termino, Sr. Presidente,
obrigado, Sr.
é um aspecto que nos parece que é grave, para além daquela questão que não compete ao IAPMEI decidir, é o Governo, que é a verba, de facto, a disponibilizar, porque 50 milhões esgotados tão rapidamente para atingir 17 mil é uma gota d'água neste oceano de mais de 1 milhão de micro e pequenas empresas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor, os mesmos 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Se calhar vou procurar seguir a mesma ordem, é mais fácil. Em relação à questão que colocava e aos comentários que fazia em relação à questão da rede descentralizada, efetivamente a rede descentralizada foi importante. Neste contexto, não sendo presencial, não deixou de ter presença, ou seja, porque estava lá, as pessoas estavam nos territórios, estavam em Bragança, estavam em Faro, estavam na Guarda, só para dar alguns exemplos, e sobretudo permitiu-nos perceber o que é que estava a acontecer em cada um destes territórios e, portanto, ter essa percepção, ter esse feedback e, portanto, claramente que nós temos vindo a manter esta rede, temos vindo a qualificá-la, se me permitem, seja ao nível de instalações, seja ao nível de pessoas procurando com os mecanismos que temos admitir novas pessoas e, portanto, claramente me parece relevante e, portanto, e todo este regime, de repente, o IAPMEI, eu há pouco não, na minha intervenção inicial não referi, mas nós no dia 16 de março, no essencial, pusemos 300 e tal pessoas em teletrabalho. E fizemos-lo de Bragança a Faro, de Viana do Castelo a Évora, se quiserem, dando aqui em todas as nossas geografias, o que teve aqui uma logística grande. E se havia dúvidas que o regime de teletrabalho, havia sempre algumas pessoas que tinham dúvidas, o que é facto é que as pessoas se adaptaram muito rapidamente. Nós, ao fim de uma semana e meia, duas semanas, tínhamos os serviços todos operacionalizados e a funcionar devidamente. E, portanto, foi claramente aqui o exercício. E o facto de estarmos também descentralizados com esta rede de proximidade não impediu também que isto se fizesse. E, portanto, deixar esta nota, que foi possível manter a capacidade de resposta apesar desta complexidade adicional, não estarmos todos no mesmo, na mesma área geográfica e, portanto, foi possível de responder a isso. Em relação à questão das medidas de simplificação, eu acho que em tudo o que foram novas medidas, em particular ao nível dos sistemas de incentivos, mas também ao nível das linhas de crédito, também penso que foram feitas, mas eu, em relação a essas, tenho menos conhecimento operacional, que não é uma atividade desenvolvida pelo IAPMEI, mas no caso dos sistemas de incentivos, quer o Covid equipamentos médicos e equipamentos de proteção individual, quer este agora do adaptar, foi feito um grande esforço de simplificação. Aliás, eu na minha apresentação referi as principais medidas de simplificação, também de redução de prazos de resposta, porque aqui o prazo, o fazer andar rapidamente estas candidaturas era muito importante e foi feito esse trabalho. É um trabalho onde o IAPMEI participa e procura participar desde o momento da concessão até depois a operacionalização e o colocar no terreno, Mas é um trabalho que é um trabalho que resulta de um consenso, não é? Em última análise, no final, a decisão, a configuração final de um determinado tipo de apoio é uma decisão que compete depois ao Governo e, em particular, aos Ministérios envolvidos. E, portanto, agora o que nós procuramos é, face àquilo que é o nosso conhecimento do terreno e aquilo que recebemos do terreno, fazer propostas. Quando estamos na configuração de novas medidas, fazemos e damos os nossos contributos, damos o nosso contributo técnico e operacional para que as propostas sejam o mais efetivas possíveis. Agora, é um trabalho de consenso, é um trabalho entre diferentes entidades até chegar a um produto final. E, portanto, sim, o IAPMEI participa em todas estas atividades, mas depois há um momento em que nem sempre se consegue gerar consenso entre todas as entidades e depois há um momento em que alguém decide. E depois nós teremos que operacionalizar, e somos operacionais no sentido de colocar as questões no terreno, procurando que elas aconteçam o melhor possível. E, portanto, foi esse muito o trabalho que temos feito, foi esse, por exemplo, que se fez no Adaptar e que, passado estes 6-7 dias depois das primeiras candidaturas, pelo menos no micro, claramente o processo está a correr e está a correr até de uma forma bastante mais célere do que nós tínhamos antecipado, porque tínhamos 10 dias para decisão e ao fim de 5 dias estávamos com decisões no terreno. E, portanto, penso que em relação à questão que referiu da simplificação dos procedimentos e em relação a esta questão está respondida. Em relação também à questão da concessão também, a última questão que me tinha colocado no Adaptar, a questão dos ENIs. Eu penso que estaria a referir não tanto aos ENIs, mas às entidades sem contabilidade organizada. E, portanto, esses efetivamente estão fora destes apoios. Foi algo que foi uma decisão no... Mas devo dizer que, por exemplo, tirámos aqui a necessidade de haver a certificação PME, de forma a tornar o processo mais ágil e de alguma maneira simplificar todo o processo. Em relação a essa a questão, efetivamente, quem não tem contabilidade organizada não pode candidatar-se a estes fundos. Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor. 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, cumprimentar o Sr. Presidente do IAPMEI, Dr. Nuno Mangas, e agradecer a explicação inicial, o envio desta mesma informação. Logo no primeiro slide, é identificado, e a explicação que aqui fez é uma explicação útil na medida em que se percebe bem qual é que é o papel do IAPMEI em todo este contexto de apoio às empresas e naquilo que é a resposta também à pandemia e designadamente aquilo que deve ser o apoio à tesouraria de muitas das empresas. É certo que o Governo escolheu aqui um determinado modelo e um modelo que o Governo escolhe é um Governo em que há um conjunto de financiamentos às empresas que são executados pelos próprios bancos. Quando o próprio Estado até podia ter escolhido outros mecanismos, designadamente através do Banco de Fomento, que ainda hoje foi aqui falado nesta mesma comissão, que Banco de Fomento esse que em 2014 tinha como objetivo precisamente suprir aquilo que são insuficiências do mercado no financiamento das PMEs. E o que é certo é que o Estado podia ter decidido que este financiamento não era executado pelos bancos nos termos em que foi, mas podia ter sido executado, por exemplo, pelo próprio Banco de Fomento. Podia ter sido uma escolha. E porquê é que o Estado não faz essa escolha? Porquê é que o Governo entendeu não o fazer? Nos tais 6,2 mil milhões de euros. Entendo não o fazer porque isso, por um lado, tinha impacto na dívida e a prazo, e podia ter também impacto no próprio déficit. Mas ainda em relação ao Banco de Fomento, eu deixava aqui uma questão que é, há aqui uma alteração, há aumentos de capital, há uma alteração também acionista, temos excelentes exemplos de soluções e de sistemas de fomento na Suécia e na Dinamarca, infelizmente tarda este mesmo Banco de Fomento a ser um instrumento de apoio a todo o tecido empresarial português e, portanto, tem estado muito aquém daquilo que eram e que são as expectativas. E, portanto, a primeira nota de crítica, e não é para o IAPMEI, é evidentemente para o Governo, é quanto à escolha que fez, porque nós ouvimos aqui os bancos, o CDS chamou aqui os bancos aqui ao Parlamento, foi dito que estava o dinheiro a chegar às empresas, depois já lhe vou pedir, porque relativamente à questão de um quadro que apresentou aqui, dos 6.200 milhões de euros, em termos de execução, se pudesse detalhar um bocadinho mais para percebermos o quadro que gerou aqui, pelo menos no meu caso, algumas dúvidas. Mas o que é certo é que os bancos, as empresas estão a solicitar determinado tipo de financiamentos, e a resposta que os bancos dão é que o financiamento que é pedido ou dão metade ou dão um terço e, portanto, isto não está a ser, no fundo, um apoio às tesourarias, às necessidades das empresas, com todos os riscos que isto comporta. Porque nós ouvimos aqui a apresentação que foi feita, outras vezes o Governo a falar sobre os apoios à economia, há muitas apresentações, há muitos programas e até nos próprios programas acabam por ser confusos. Porque eu devo dizer muito abertamente ao doutor Nuno Mangas, quer dizer, eu que sou deputado desta comissão e que acompanho estas matérias, às vezes até eu próprio tenho dificuldade em perceber os diferentes programas e o tipo de apoios que podem ser dados. E o que é certo é que ouvimos estes powerpoints e estas apresentações e parece que tudo está a correr às mil maravilhas. Não está. O dinheiro não está a chegar às empresas, os apoios não estão a chegar às empresas e, portanto, não há aqui, nós ouvimos a CIP, nós ouvimos a Aresp, nós ouvimos a CCP e que são críticos. Porque nós tivemos aqui três momentos. Um primeiro momento, o momento dos anúncios, os momentos em que o Governo apresentou um conjunto de medidas que criou expectativas e que, de alguma forma, os empresários e o tecido empresarial deu o benefício da dúvida. Depois tivemos um segundo momento, foi o momento da burocracia e das dificuldades. Da burocracia e das dificuldades. Nós olhamos, por exemplo, para as linhas de crédito, ainda agora estava a ver, do adaptar, quer dizer, do investir, quer dizer, esta burocracia toda, toda esta papelada, isto é uma entropia, como é evidente, à atividade de uma empresa. E, portanto, tivemos um primeiro momento, como eu dizia há pouco, que foi de expectativas que foram geradas às empresas e que as empresas até olharam com agrado aquilo que era apresentado. Depois tivemos um momento de operacionalização, onde entra a burocracia e as dificuldades, que foram muitas e que deixaram de fora muitas empresas. E agora, infelizmente, vamos ter que assistir a um terceiro momento. E esse terceiro momento é o momento das insolvências e do desemprego. E isto é a realidade. Esta realidade é uma realidade que o Governo não está a responder e por isso é que eu dizia há pouco que o próprio Banco de Fomento podia ter sido uma das vias. Ou seja, o Estado financiar diretamente, dar apoio diretamente. E digo-lhe mais, o apoio que as empresas precisam não é de crédito, é de capital. As empresas não precisam de mais endividamento. E, portanto, no atual contexto e em diferentes setores de atividade, setores que estão a retomar agora a sua atividade, entram nessa mesma retoma de atividade com níveis de faturação baixíssimos. Basta olhar para o caso do turismo, basta olhar para o caso da restauração. No caso da restauração, onde o mesmo governo exige que a lotação seja metade do que aquilo que era por razões de defesa, como é evidente, do interesse de preservação do contágio e isso tudo, e percebe-se, nestes setores devia haver dinheiro a fundo perdido. Nós temos um governo que diz uma coisa em Portugal, que é às empresas endividem-se, tomem lá linhas de crédito, mas chega à Europa e diz, eu não quero crédito, eu quero dinheiro a fundo perdido. Há aqui dois pesos e duas medidas. E o problema é que a burocracia, o tempo que isto está a gerar, naquilo que é a falta de apoio a essas mesmas empresas, isto vai acabar seguramente em insolvências, com números do desemprego que estão a subir exponencialmente, e nós vemos isto com enorme preocupação.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. Queria só terminar colocando uma questão que é a seguinte. com a mesma tolerância que foi dada aos outros, Sr. Presidente.
Sim,
e, portanto,
sem exagero.
Que é o seguinte. O programa Adaptar abriu as candidaturas 15 de maio, fechou agora já dia 25 de maio, segundo o site do IAPMEI. Portanto, durante 10 dias, isto mostra bem a aflição das próprias empresas e, portanto, que outros meios, que outros apoios é que poderão vir a ter. E uma última questão, já lhe tinha pedido para explicar o tal quadro dos 6.200 milhões, a última questão
obrigado,
é muito
deputado.
Simples. A última questão é muito simples. Os senhores estão em contacto direto todos os dias com as empresas. E a pergunta é, para além daquilo que foi o lado positivo da sua apresentação e do que aqui apresentou, que queixas é que têm tido as empresas? Qual é o feedback? Qual é que é a sensibilidade das empresas nos contactos e nos pedidos de apoio que têm
obrigado,
surgido
Sr.
junto
deputado.
Do IAPMEI? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Ora bem, procurando também seguir aqui a ordem das suas questões, em relação ao Banco de Fomento, apenas dizer que é um trabalho que está a ser desenvolvido pelo Ministério da Economia. Foi criado um grupo de trabalho que envolve todas as instituições financeiras do Ministério da Economia, juntamente com o IAPMEI e com o Turismo de Portugal. E, portanto, o trabalho está a decorrer e, portanto, não tenho mais informação que possa adiantar, mas tanto quanto sei, é um trabalho que está a decorrer de forma acelerada e, portanto, acredito que em breve haverá notícias em relação a isso, mas é o Ministério da Economia que está a conduzir esse processo e, portanto, não compete a mim adiantar mais em relação ao mesmo. Em relação ao quadro que me pediu para explicitar, penso que estava a referir a este quadro, não é? Ora bem, em relação a este quadro, duas ou três notas. A primeira, há duas linhas que estão ainda abertas, que são o apoio a empresas de restauração e similares, portanto, que está aqui na segunda linha, e depois o apoio a empresas de turismo. Estas duas linhas, tanto quanto é a informação que eu tenho, da passada sexta-feira, estas linhas estavam ainda com plafond e, portanto, estavam abertas. Em relação, efetivamente, à linha de apoio à atividade económica, que é aquela que se relaciona mais diretamente com a área de responsabilidade do IAPMEI, uma vez que toda a área de turismo é acompanhada pelo Turismo de Portugal, como é conhecimento dos seus deputados, em relação a essa linha, a informação da passada sexta-feira é que tinham sido aprovadas 21.192 operações, das quais já estavam contratadas cerca de 40%. Em relação ao montante de financiamento nesta linha, tinham sido aprovados 4.794 milhões de euros e estavam contratados 29% deste valor na passada sexta-feira. Portanto, isto são dados de sexta-feira, portanto, diria que são dados da passada quinta-feira em termos de operações. Em termos de número de empresas, nesta linha de apoio à atividade económica, estamos a falar de 18 mil empresas estamos a falar de um emprego de quase 400, e envolvem um emprego de quase 400 mil pessoas. E, portanto, estes são os grandes dados desta linha. Depois, olhando para o quadro que está mais pequeno no canto inferior esquerdo, aí temos a distribuição das operações em função da dimensão das empresas. Micro e pequenas têm o maior volume de operações, 26.206. Quando olhamos para os montantes de financiamento, o montante, naturalmente, que são as médias empresas, que apesar de terem bastante menos operações, têm um montante de financiamento mais elevado, que está aí cerca de quase 2.500 milhões de euros. E, portanto, e depois temos o efeito no emprego e o número de empresas envolvidas, e, portanto, penso que dá uma ideia de como é que isto distribui em termos da dimensão das empresas. Depois, por região, também naturalmente, tendo em conta aquilo que é a atividade económica do nosso país, naturalmente o Norte tem aqui uma preponderância em termos das operações aprovadas significativa, mas eu acho que aí nós ficaríamos provavelmente surpreendidos se fosse de forma diferente. E, portanto, de alguma maneira, este quadro também nos permite ver que o crédito, esta linha chegou a todo o país e está muito relacionado com a atividade económica que nós intuímos e conhecemos em cada um destes territórios. Penso que isto em relação, portanto, a este quadro. Depois, em relação ao programa Adaptar. O programa Adaptar tem duas... Eu vou só voltar aqui um pouco atrás. O programa Adaptar... Aqui. O programa Adaptar tem duas... Se quiserem, tem duas... São dois subprogramas. Um especificamente para as microempresas, ou seja, empresas que têm menos de 10 trabalhadores, ou seja, até 9 trabalhadores. Com 9 trabalhadores ainda são incluídas, 10 já não são. Portanto, e uma faturação inferior a 2 milhões de euros, e essa linha, que é o adaptar microempresas, portanto é a primeira linha desse quadro, tinha aqui nesta altura ainda não estava, penso que ainda não estava fechado, porque entretanto já foi depois de eu recolher estes dados, mas tinha na altura 12.930 candidaturas. Esta linha tinha uma dotação de 50 milhões de euros, são fundos nacionais, e portanto, e os dados que temos, efetivamente, ontem o plafond esgotou em relação a... E, portanto, por isso fechou. E está aberto, e continua aberto, e era aqui que eu queria, sobretudo, especificar, o Adaptar PME, que tem condições diferentes. Esse, sim, está aberto. Tinha ontem 1.321 candidaturas. E a este também se podem candidatar as microempresas, embora aqui as condições de financiamento e de apoio sejam distintas. O apoio a fundo perdido aqui é distinto em relação àquilo que acontece na linha das microempresas. Mas, portanto, esta segunda vertente do adaptar continua com candidaturas abertas neste momento e, portanto, estamos a receber candidaturas. Só fechou em relação ao que o Sr. Deputado dizia, em relação à das microempresas, efetivamente a dotação dos 50 milhões esgotou-se ontem face ao número de candidaturas e à adesão que esteve. De qualquer maneira, esteve aberta 8, 9, 10, 11 dias, sensivelmente, assim, numa conta muito rápida. Sim, obrigado pela precisão. Depois, em relação àquilo que é a auscultação, o sentir, nós procuramos, por um lado, em tudo o que é relacionado com a nossa atividade, procurar ser mais claros e tornar toda a informação mais clara e mais evidente. E, por outro lado, fazer chegar ao Governo e a outras entidades preocupações, problemas, dificuldades que existam, e é esse trabalho que temos feito. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e senhores deputados e cumprimentar também aqui o Presidente do IAPMEI, que está hoje connosco. A economia portuguesa, como sabemos, é especialmente sensível ao setor do turismo e ao consumo interno, motivo pelo qual esperamos que os impactos económicos provocados pela Covid-19 sejam superiores aos da União Europeia, podendo enfrentar uma recessão entre os 4% e os 20% do PIB em 2020, de acordo com um estudo realizado pela Católica Lisbon Forecasting Lab. Também a taxa de desemprego deverá situar-se entre os 8,5% e os 13,5%, face aos atuais 6,7% registados no final de 2019, e também a nível orçamental deverá haver um impacto significativo. O Governo implementou já algumas medidas, que de resto já tivemos a oportunidade de abordar. O objetivo é mitigar o impacto da Covid-19 nas empresas portuguesas, designadamente medidas de deferimento dos pagamentos fiscais, IRC e contribuições fiscais. Contudo, ao contrário das recomendações da OCDE, não existem medidas de redução de impostos, concessão de empréstimos bonificados com duas grandes linhas de crédito, uma de 400 milhões de euros para todos os setores de atividade e já esgotada, e outra inicialmente de 3 mil milhões de euros, entretanto aumentada para 6,2 mil milhões de euros, com reservas de valores para setores como a restauração e o turismo, por exemplo. A questão dos juros e comissões a pagar, consideramos que pode ser um obstáculo à utilização destas linhas, visto existirem comissões superiores a 1% e juros superiores até 1,5%. Para as micro, pequenas e médias empresas foi acautelada a moratória de pagamentos, mas sem lugar a qualquer redução nos juros, uma vez que mais ao contrário das recomendações da OCDE. Existem ainda diversos apoios em matéria económica recomendados pela OCDE que o Governo português não implementou, nomeadamente atribuição de apoios não reembolsáveis, apoio do Estado às PME para implementação de teletrabalho, despenalização do atraso nos pagamentos a fornecedores e ao Estado, apoio de consultoria às PME para a recuperação da crise, acelerar prazos de reembolso de IVA, redução de pagamentos por conta de IRC, entre outras medidas. Assim, pergunto-lhe, Sr. Presidente, se considera que o Governo português poderia ter ido mais longe no apoio ao tecido económico português, nomeadamente às PMEs, se nos sabe dizer se do total de 6,2 milhões de euros de financiamento à economia, que verba foi destinada ao financiamento destas empresas, das micro, pequenas e médias empresas, se considera que a documentação exigida na candidatura aos financiamentos é adequada à capacidade de resposta destas empresas ou que deveria ter sido ajustada para as micro, pequenas e médias empresas. Considera que o tempo de aprovação e contratação dos financiamentos está ajustado também às necessidades destas empresas em particular? Considera que os montantes de juros e comissões poderão ter sido um fator dissuasor para o recurso a estes financiamentos por parte das micro, pequenas e médias empresas? Ainda, no âmbito das atividades abrangidas pela linha de apoio de 4 milhões e meio de euros, são elegíveis atividades como a cultura de tabaco, a caça, a criação e abate de animais, fabrico de produtos petrolíferos, de carvão, de armamento, financiamento de lotarias e outros jogos de apostas, entre outras, estes são alguns exemplos. Não sei se nos sabe dizer, se tem algum conhecimento, se existiu financiamento a algumas atividades. Gostava de lhe perguntar também se tem conhecimento, se foram concedidos financiamentos a empresas com sede fiscal noutros países. E se a percentagem dos financiamentos foram de alguma forma canalizados para setores de atividades sustentáveis. Por fim, o Banco Europeu de Investimentos anunciou a criação de um fundo de garantia de 25 bilhões de euros que poderá apoiar um financiamento às empresas, com foco nas PME, de 200 mil milhões de euros. Este financiamento poderá ser disponibilizado através de instituições bancárias de cada país. Quanto a isto, queria apenas perguntar-lhe se está a acompanhar este mecanismo de financiamento e se tem informação de quando irá ser operacionalizado e em que termos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, faz favor, 7 minutos para resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Sra. Deputada Cristina Rodrigues as questões e a intervenção. Vamos lá ver. Foi muito rápido, espero, não sei se consegui apanhar todas, mas de alguma maneira vou procurar também sistematizar. Dizer o seguinte, nós estamos com 2 meses e um pouco mais, quase 2 meses e meio desde que começámos o estado de emergência e naturalmente que as medidas foram implementadas em função do que era a realidade. Neste momento estamos numa fase seguinte que é uma fase de preparar agora o reinício, todo este mês de reinício do restabelecimento da atividade. E, portanto, e o Governo, como é conhecido e é público, está neste momento a preparar um programa específico para este tempo que decorre agora nos próximos meses. E nesse âmbito, todas aquilo que são medidas que não foram possíveis implementar antes, que eventualmente sejam viáveis e sejam pertinentes, seguramente são equacionadas. Portanto, é esse o trabalho que está a ser feito neste contexto de preparação do plano de restabelecimento da atividade económica e social. E, portanto, será nesse âmbito que muitas dessas medidas seguramente serão equacionadas e é isso que está a ser feito de uma forma mais transversal. Em relação depois às outras questões que colocou, que são questões específicas relacionadas com a contratualização das linhas, em relação à documentação, aos juros, são coisas específicas que não passam diretamente pelo IAPMEI, não o IAPMEI que operacionaliza isto, como sabe, são coisas que são estabelecidas. O que lhe posso dizer é que, de uma forma geral, aquilo que é a nossa percepção é que, efetivamente, as condições são condições, de uma forma geral, melhores do que aquelas que existiam anteriormente noutras linhas. E, portanto, houve aqui cuidado nessa matéria e se compararmos aquilo que são as linhas tradicionais que vinham atrás com as linhas que foram criadas nesse contexto, é evidente que estas as condições atuais são mais vantajosas para as empresas. pode sempre questionar se poderia ter ido ou não mais longe, mas quer dizer, eu acho que aqui o ponto é, são claramente condições especiais e em resposta à situação pandémica que vivíamos e, portanto, dar-lhe nota disso. Em relação às outras questões, são questões muito específicas, não passam diretamente pelo IAPMEI e que eu lamento, mas não tenho informação para lhe dar. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminámos a primeira ronda, vamos iniciar a segunda. Penso que do grupo parlamentar do PSD não há nenhuma inscrição para a segunda ronda, mesmo para quem está em videoconferência, ninguém se inscreveu, não? Mas do PSD, do grupo parlamentar do PSD, não. Então, assim sendo, há uma inscrição do grupo parlamentar do PS, que é o Sr. Deputado Ricardo Leão, que está em videoconferência, e a quem daria a palavra, julgo que me estará a ouvir. Sr. Deputado.
Muito bom dia, ou já boa tarde. Não sei se me estão a ouvir.
Sim, estamos a ouvir bem, Sr. Deputado.
Obrigado, cumprimentar o Sr. Presidente do IAPMEI também, os senhores deputados que aí estão presentes e todos que nos estão a acompanhar por Skype. E, de alguma forma, por vir do grupo parlamentar do PS, queria, de alguma forma, registrar aqui algumas notas e também fazer aqui duas ou três questões, de uma forma muito rápida. A primeira é que convém sempre dizer-se que isto, não havia nenhuma empresa, nenhum país, nenhum governo que estivesse devidamente preparado para esta situação, para esta crise pandémica e para esta crise económica que depois como consequência dessa crise pandémica. E, portanto, quero aqui, de alguma forma, também elogiar o governo na rapidez com que implementou um conjunto de medidas para que esse dinheiro chegasse às empresas. E, portanto, esta capacidade que o governo teve num tão curto espaço de tempo conseguir dar essa verba e esse capital a essas empresas foi, de facto, determinante. E isto também é importante que se diga muito desta rapidez, destas medidas e na implementação das mesmas, deve-se também às contas certas e ao rigor orçamental que durante os últimos 4 anos o Governo teve a capacidade de o fazer. Isso foi determinante para que hoje essas medidas e esse dinheiro e esse apoio chegasse às empresas de uma forma tão rápida e também de alguma forma falar aqui dessa simplificação de processos. E, Sr. Presidente do IAPMEI, de facto, esta simplificação de processos foi a chave do sucesso deste programa adaptar particularmente para as microempresas. E isto foi, esse sinal foi claro pela rapidez com que esse fundo, com que essa dotação foi de alguma forma esgotada. Mas simplificação de processos tem que estar sempre conciliado com critérios e rigor na atribuição desses dinheiros, porque estamos a falar de dinheiros públicos e, portanto, todo o rigor, todo o critério é pouco. E, portanto, aqui a chave foi esta, foi simplificar processos conciliando com esse rigor na atribuição e esses critérios na atribuição desses mesmos apoios. E o programa Adaptar foi um excelente exemplo disso mesmo, particularmente para as microempresas. E por isso, a pergunta que eu queria fazer era esta. É certo que o programa Adaptar, especificamente para as microempresas, o Sr. Presidente do IAPMEI já disse aqui que as microempresas podem se candidatar na mesma ao programa que está destinado para as pequenas e médias empresas, mas sabendo todos nós a importância que as microempresas têm em todo o setor da nossa economia, que é determinante, de facto, o seu funcionamento e que estejam operacionais, este programa Adaptar para as microempresas, embora se tenha esgotado, a pergunta que lhe fazia era esta. Se houve algum critério diferenciador dos apoios por região, ou seja, eu tenho alguma informação de alguns contabilistas de algumas microempresas que houve critérios diferenciadores do ponto de vista de uma análise por região no que diz respeito ao apoio a esse fundo, a essa dotação do programa Adaptar às microempresas. E depois era perguntar se não seria possível, na mesma, o IAPMEI receber as candidaturas, porque muitas delas já têm toda a papelada pronta, todo o processo pronto, e que não foi fácil fazê-lo. E se era ou não possível o próprio IAPMEI permitir que as microempresas pudessem candidatar na
obrigado,
mesma.
Deputado.
Eu vou já terminar, até para que o IAPMEI possa, de alguma forma, ter uma noção de quanto é que uma possível segunda candidatura, numa segunda dotação, que valores é que podemos estar a falar aqui. Depois, era perguntar de uma forma muito rápida se o IAPMEI já fez sentir essa nota ao próprio Governo, e estou em crer que numa segunda fase, e tem que ser de uma forma muito rápida, esta segunda dotação para este programa adaptar às microempresas é de facto fundamental e tem mesmo que ser feito.
Obrigado, Sr. Deputado.
O esforço que o IAPMEI tem feito e que o Governo também tem feito na implementação destas medidas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PSD não estava há pouco na vez própria, mas se ninguém se opuser, eu darei a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira para poder intervir nesta segunda ronda. Ninguém se oporá, com certeza. Sr. Deputado, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar apenas só, até porque depois tinha dito no fim da primeira ronda, que não me tinha respondido à questão que a Comissão Europeia tinha permitiu e autorizou Portugal a conceder apoios à economia no montante de 13 mil milhões de euros, sendo que as linhas que neste momento estão disponibilizadas são menos de metade. E, portanto, as linhas estão a esgotar, e já esgotaram há muito no plano da candidatura junto às instituições financeiras, ao abrigo do protocolo que existe com o IAPMEI, e há milhares de empresas que não se conseguem candidatar, e, portanto, o que o IAPMEI entende e acha desta questão, que nos parece importante, porque estão em causa a solvabilidade e o futuro e o desconfinamento também destas empresas. Uma segunda questão tem a ver com a questão ainda dos seguros de crédito, que eu queria aqui também, de alguma forma, realçar, por ser determinante para o nosso tecido empresarial e industrial, que é muito vincado e vocacionado para as exportações, e a questão dos seguros de crédito. Temos o conhecimento que as 4 confederações patronais, durante o dia de ontem, insistiram junto das entidades para que dessem meios e que criassem a libertação de pelos vistos, um decreto-lei que está ainda no Governo sobre estes limites de concessão de garantias públicas no âmbito dos seguros de crédito, e solicitar um esclarecimento quanto a essa questão. E, por fim, porque estou no limite, e porque sou oriundo de Viana do Castelo, do meu círculo eleitoral, vi na sua apresentação que toda a rede descentralizada de apoio está também preparada para responder aos empresários. No entanto, vejo aqui a falta do IAPMEI de Viana do Castelo. E, portanto, perguntar-lhe se isto é um lapso, se Viana do Castelo não presta apoio aos empresários, se é diferente dos outros centros de IAPMEI, porque consideramos que, no atual momento, estamos a falar até de um concelho que é dos maiores exportadores do país, e estamos a falar de uma economia que necessita de apoio e necessita de informação, e o IAPMEI nessa questão é muito importante, se é lapso, se é mesmo assim, ou se Vera Castelo foi mesmo excluída. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, duas questões. Uma primeira, mais um comentário, se calhar, do que uma questão relativamente ao que foi colocado sobre os valores serem baixos. Claro que relativamente e em comparação com vários critérios que possamos ter, eles serão baixos ou serão elevados. A verdade é que aquilo que nos parece, e daí a nossa primeira intervenção, é que de facto, se formos fazer a comparação não só dos apoios que estão a ser dados a nível europeu, daquilo que foi anunciado a nível dos apoios aqui em Portugal e aquilo que efetivamente está a chegar ao tecido empresarial, aí sim é que se nota uma diferença, e aí sim é que nós consideramos que os valores que estão aqui espelhados de facto são baixos, porque, como dissemos também, e creio que apesar de tudo ainda não teve a oportunidade de responder sobre isso, a verdade é que as queixas se têm avolumado e as empresas, muitas delas, continuam sem ter qualquer tipo de apoio, apesar de terem feito as candidaturas, terem os papéis todos entregues, e em grande parte destes casos não há sequer uma resposta. E, portanto, o IAPMEI, tendo um papel de articulação, de contacto mais direto com o Conselho Empresarial Português, é importante percebermos de que forma também é que o Parlamento pode ter propostas que ajudem o IAPMEI a fazer o seu trabalho. Já foi aqui referida a questão também dos próprios trabalhadores que estão afetos ao IAPMEI, se calhar não chegam, se calhar é preciso mais contratação, se calhar é preciso agilizar mais ainda determinados processos, se calhar é preciso, de facto, que deixemos a lógica dos créditos para passarmos a uma lógica de fundos perdidos na quase totalidade, porque é de facto isso que as empresas estão a necessitar neste momento. A última pergunta que tinha tem a ver com o PT 2020. O IAPMEI tem grande parte do seu trabalho, digamos assim, tem a ver com os fundos comunitários, com a aplicação do PT 2020 neste caso. Perguntar-lhe, neste momento, qual é que é o valor ainda que existe para aplicação de fundos do PT 2020 e se tem alguma ideia de alguma previsão de que o PT 2020 possa ainda ser alocado a programas de reconversão da economia, reconversão de trabalhadores, mas também de resposta de fundos diretos às empresas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as respostas do Sr. Presidente do IAPMEI. Queria só regressar ao tema da estrutura do próprio Instituto e à questão da rede descentralizada. Há pouco o Sr. Doutor falou dessa matéria, mas não foi claro relativamente às conclusões que é possível retirar e à análise que é possível fazer da experiência concreta quanto à necessidade ou não de reforçar esta rede descentralizada, de reforçar os recursos do IAPMEI para o atendimento, o apoio, o acompanhamento às empresas, em particular às micro e pequenas empresas, porque a partir de certa escala as empresas começam a conseguir chegar, digamos, às entidades e às autoridades. Agora, quando são micro e pequenas empresas, as dificuldades são maiores e nota-se mais a importância de estar no terreno e de estar nos territórios e com essa capacidade de resposta. Relativamente ao programa Adaptar, o senhor falou há pouco, já diferenciou aqui, de facto, aquela linha Adaptar Micro e Adaptar PME. Muitas coisas que foram apresentadas só são acessíveis a partir de um determinado montante, falou no nível de comparticipações, mas também as despesas elegíveis são outras, portanto é a partir dos 5 mil euros de despesas elegíveis que se pode concorrer ao PME e não ao micro. De qualquer das formas, eu queria perguntar qual é, não sei se já disse isto, mas eu não ouvi, qual é a execução atual desta parte de adaptar PME, porque em relação ao micro já percebemos que foi esgotado. Em relação ao PME, qual é neste momento o ponto de situação? E é óbvio que nós não vamos fazer aqui, digamos, a crítica e o debate político com o IAPMEI sobre o caráter exíguo, insuficiente, profundamente insuficiente, das verbas que estão colocadas para este programa Adaptar e sobre aquelas questões que há pouco falávamos das empresas com contabilidade, com regime simplificado, que não podem, ponto final, de ter acesso simplesmente a este apoio. Mas a questão da execução do adaptar PME também é importante. Uma informação também muito específica e muito simples, na página 7 da sua apresentação refere-se à execução do Portugal de 2020 e aparece o IAPMEI com 59% da representatividade. A minha pergunta é se está a falar apenas do COMPET, do POCI, ou também dos POs regionais. Qual é o âmbito, qual é os 100%? Eu presumo que seja compete mais regionais, queria só confirmar se é assim ou não, e mais à frente, na questão dos sistemas de incentivos para a IED, nomeadamente esta questão da inovação produtiva, nota-se aqui, apesar de tudo, uma diferença grande, cerca de 1140 candidaturas para 297 aprovadas, se isto significa que há muitas que estão a ser rejeitadas ou que o processo de análise ainda continua e qual é, a perspectiva ou a previsão de tempo para essa análise.
Mesmo
a
terminar, muito obrigado, Sr. Presidente.
Não sei se há a terceira ronda.
Há a terceira ronda, sim.
Então eu tenho uma pergunta última, mas nesse caso, para não estar a prolongar, deixo para a terceira ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o esclarecimento do Sr. Presidente do IAPMEI, mas deixar aqui apenas três notas. A primeira das quais é que eu referi há pouco que as empresas passaram aqui por três momentos. Ou seja, um primeiro momento de anúncio e do apontar de expectativas às empresas, onde as empresas e o tecido empresarial até viu com bons olhos algumas das iniciativas. Um segundo momento, que é o momento da burocracia e das dificuldades no acesso ao financiamento, que é algo que estão a viver agora e que está-se a iniciar um terceiro momento das insolvências e do desemprego. Naquele quadro que me pedi há bocado uma explicação e que aqui apresentou, é notório aquilo que é a dificuldade das próprias empresas. Porque se nós analisarmos entre aquilo que é anunciado, a linha dos 6.200 milhões de euros, e desses 6.200 milhões de euros, desse dinheiro, o que é que já chegou às empresas e à sua tesouraria? Chegou qualquer coisa como 1.700 milhões de euros, que é aquilo que está contratado. Ou seja, os apoios, o financiamento, dependendo do setor para setor de atividade, anda entre os 18% e os 29%. O que é curto e, portanto, percebe-se quando a CIP, a CCP, a Aresp vem dizer que o dinheiro e os apoios não estão a chegar às empresas. Depois, um último ponto, que tem a ver com o programa Adaptar para as microempresas. Claramente, as verbas eram insuficientes. Ou seja, um programa que abre, que em menos de 10 dias ou cerca de 10 dias esgota a verba, significa que a verba dos 50 milhões de euros que foi ali colocada é uma verba absolutamente insuficiente. E, portanto, ainda por cima, estamos a falar daquele tecido empresarial que tem mais dificuldade em muitos casos, que são as microempresas. E a pergunta que lhe coloco é se já há alguma indicação do Governo em termos de reforço desta mesma dotação, por forma a que as empresas, as microempresas, possam ter este tipo de apoios, que é um apoio e que são apoios a fundo perdido. Ou seja, entre o tal pacote de linhas de financiamento, e aqui vemos claramente a discrepância, entre aquilo que são os tais 6.200 milhões de euros de financiamento, que só 1.700 milhões é que chegaram às empresas, e aquilo que é um apoio às microempresas, um apoio meramente de 50 milhões de euros e que esgota rapidamente. E, portanto, há centenas, para não dizer milhares de empresas, que precisam de recorrer a este mesmo apoio e que, pura e simplesmente, como as candidaturas estão fechadas, não conseguem ter apoio nenhum. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se a Sra. Deputada Cristina Rodrigues quer usar a palavra. Ela tem estado... Não quer. Ela tem estado presente, mas ausentou-se agora, portanto, suponho que não queira. Sr. Presidente, ora, 5 intervenções, 5 grupos parlamentares, 5 vezes 3, 15.
Okay.
15 minutos para resposta às questões.
Obrigado. Vou seguir a mesma ordem. Começo por cumprimentar o Sr. Deputado Ricardo Leão, que nos está a acompanhar à distância. Agradecer-lhe as notas. Em relação às questões que me colocou, já agora uma nota em relação à simplificação dos processos, efetivamente foi importante, eu diria mesmo foi fundamental termos feito isso. É evidente que fizemos isto com critério e com rigor, ou seja, também deixar esta nota, ou seja, esta simplificação não colocou em causa aquilo que são dois princípios que têm que estar sempre assentes nisto. E foi possível, com a colaboração entre as diferentes entidades, fazer este processo. Se houve critérios diferenciados por região, não houve. Em termos das microempresas, portanto, do adaptar microempresas, ele envolve todo o território do continente, e, portanto, envolve todo o Portugal continental, não tem aqui os Açores e a Madeira, mas, tirando isso, não houve qualquer tipo de diferenciação na análise. Depois, dizer que, em relação a haver uma segunda dotação, já agora, em relação a adaptar, só uma nota também que eu já deveria ter feito e que não fiz e que faço agora por uma questão de precisão. Este é um programa que está a ser operacionalizado pelo IAPMEI e pelo Turismo Portugal para as empresas do setor turístico, portanto não é uma atividade exclusivamente a IAPMEI, é uma linha que foi, é um programa que foi desenvolvido e que está a ser operacionalizado com o IAPMEI, com o Turismo Portugal, com o COMPETE, com os 5 programas operacionais e naturalmente também com a ADC. E, portanto, foi um trabalho conjunto, coordenado em grande parte pelo Ministério da Economia, em particular pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves. Feito esta precisão, eu não tenho informação de que vá haver reforço desta verba e, portanto, por isso as candidaturas fecharam, não tenho a informação adicional que possa dar aqui a esta comissão e, portanto, para a dotação inicial que estava prevista e que está definida e que está aprovada para a componente das micro são os 50 milhões de euros que já referi. Em relação à questão do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, a questão que colocou de termos uma autorização para ir até 13 mil milhões e temos as linhas de crédito neste momento estarem 13 mil, eu disse 13 mil, sim, penso que foi isso que referi, mas se não foi, corrijo, portanto 13 mil milhões e o facto das linhas no essencial disponibilizar, essa foi algo que ultrapassa, é uma decisão que não compete ao IAPMEI, portanto é uma decisão que foi tomada na altura, tendo em conta provavelmente a informação que existia, portanto, em relação a isso não tenho mais informação que lhe possa dar, e portanto, agora o que lhe posso dizer é que não é algo que esteja no âmbito da atividade e das competências do IAPMEI. Depois, em relação à questão dos seguros de crédito, é algo que está identificado e, portanto, que também já identificámos, como é natural, muitas empresas nos fizeram reportar essa questão e que nós sinalizámos e que reportámos e, portanto, agradeço-lhe também que a tenha colocado, porque, efetivamente, é uma questão muitíssimo importante, porque temos um tecido empresarial com muitas empresas exportadoras, infelizmente que são exportadoras, e, portanto, esta é uma questão importante e relevante para muitas destas empresas. Em relação à Viana do Castelo, apenas aqui uma clarificação, nós temos uma delegação, temos um conjunto de pessoas a funcionar em Viana do Castelo, mas em Viana do Castelo funciona sobretudo a nossa área dos incentivos, e, portanto, é uma área mais de back-office, e, portanto, em termos de... Aqui, quando é necessário, é evidente que fazemos alguma operação, mas aqui é, sobretudo, o nosso centro de Braga, que faz depois todo este apoio mais presencial. Mas temos um centro em Braga, depois temos no Porto. Viana do Castelo é uma delegação que trabalha, sobretudo, no âmbito dos sistemas de incentivos e do Portugal 2020, de apoio às empresas, portanto, deixar esta precisão. E, por isso, é que, tendo nós necessidade de reforçar toda a componente também de pagamentos, de novos sistemas de incentivos, não podíamos estar agora a deslocar pessoas dos sistemas de incentivos para o apoio presencial, e esse foi assegurado pelo nosso centro de Braga, que em termos geográficos também, eu sei que são distritos diferentes, mas não é muito, muito longe, e dizer-lhe também que o atendimento neste momento era telefónico e por e-mail, e portanto não é... o presencial, diria que neste caso, não, como não pode haver um contacto direto. É verdade, mas nós também não podemos ter uma delegação do IAPMEI, como compreendo, tem que haver sempre aqui um equilíbrio, mas dizer-lhe que a delegação existe, está a funcionar, felizmente está a funcionar bem, está a dar um contributo importante no caso, e portanto não... Agora, no âmbito do que foi a disponibilização dos meios de a proximidade, efetivamente ele fecha através dos outros centros de atendimento que estão ali identificados. Passando à senhora deputada Isabel Pires... A questão dos valores. Vamos lá ver, nós é preciso termos noção de que o IAPMEI, no caso, por exemplo, da aceleração dos pagamentos, eles foram possíveis porque houve um conjunto de medidas excepcionais que permitiram ao IAPMEI e aos outros organismos intermédios fazer essa aceleração dos pagamentos. Agora, nós trabalhamos, no nosso caso, trabalhamos com os projetos que estão em curso, projetos que já estão aprovados. Ou seja, nós não podemos, de repente, aumentar o número de projetos a não ser por novas candidaturas. E, portanto, os pagamentos que temos em curso são de projetos que foram às quais as empresas candidataram em 2017, em 2018, em 2019, eventualmente em 2020. E, portanto, são projetos que estão em curso. E, portanto, aquilo tem um montante de incentivo e um montante de apoio que já está definido e que já foi definido anteriormente. E, portanto, é sobre esses montantes, por isso é que eu há pouco dizia que temos que relativizar, porque, efetivamente, perante aquilo que são os projetos e o montante dos projetos apoiados em anos anteriores, o volume de pagamento que foi feito é, efetivamente, um volume muito significativo e corresponde, na prática, a praticamente uma duplicação igual de período em relação ao ano anterior e, portanto, deixar só esta nota, ao contrário do que acontece, por exemplo, uma linha de crédito, aí onde todas as empresas podem concorrer e, portanto, podem submeter. Portanto, estamos a falar de um contexto e de uma realidade diferente, deixar esta precisão. Em relação à questão da alocação das verbas no âmbito do Portugal 2020, é algo que extravasa o IAPMEI. Como sabem, temos no âmbito dos apoios às empresas, temos o Compete e depois temos os cinco programas operacionais regionais e, portanto, é neste contexto que estas verbas são alocadas e são geridas e, portanto, o IAPMEI aí não tem... O IAPMEI é, sobretudo, neste contexto, um executor e, portanto, não tem nessa intervenção nessa matéria e, portanto, lamento não poder acrescentar mais nada. Em relação ao Sr. Deputado Bruno Dias, a questão da rede regional, eu aqui em relação à rede regional, para além daquela que é gerida diretamente pelo IAPMEI, dizer que há uma outra rede articulada diretamente com os municípios, através dos espaços de empresa, que é também muito relevante. Viana do Castelo, há pouco referia, temos um espaço de empresa em Viana do Castelo, como temos em muitos outros municípios, e portanto, para além da nossa rede direta, temos depois uma rede mais capilar, com maior capilaridade, em parceria com os municípios para apoio às empresas, também uma relação muito próxima com as associações empresariais e, portanto, é desta complementaridade que se faz esta rede e procuramos, com os recursos que temos, que são aqueles que temos, não procurar responder o melhor que conseguimos e que de uma forma mais efetiva possível àquilo que são as necessidades das nossas empresas. Depois perguntava-me em relação ao adaptar PME, à segunda vertente. Nós tínhamos ontem 1.321 candidaturas, estas que eu tenho neste momento no quadro. Aqui o processo não é tão automático e, portanto, neste momento estão em processo de análise as candidaturas e, portanto, não tenho mais dados neste momento em relação a este programa.
Não tem percentagem de
discussão? Percentagem de discussão como? São 50 milhões de euros também. Neste momento ainda não, porque as candidaturas ainda estão em análise, ou seja, ainda não houve aprovação de candidaturas. Ok? Não. Depois, tinha aqui uma terceira questão, que tem a ver, eu penso que já respondi de alguma maneira, que tem a ver com a questão, que é o Compete e os PO regionais, é que de alguma maneira, não sei se me pode repetir a terceira questão.
Só para clarificar, a terceira questão tem a ver precisamente com este aspecto da escala dos fundos comunitários, se era só Compete ou se era POs regionais também. Já percebi que é POs regionais também. A minha pergunta era se no Compete, comparativamente aos POs regionais, se há uma diferença grande no peso relativo do IAPMEI, se é que me faço entender, face às outras entidades.
Não tenho essa...
A experiência pode ser que nos regionais haja mais intervenção do IAPMEI do que nas outras.
Não tenho esses dados.
A outra questão era sobre o SI para inovação produtiva. Essa era a quarta e última questão.
Era em relação ao Estado da página 9. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Efetivamente, o que se verificou aqui neste sistema de incentivos foi uma enorme procura por parte da linha da inovação produtiva, com uma grande predisposição das nossas empresas para desenvolverem novos produtos, desenvolverem novas áreas de produção nas suas empresas, tirando partido daquilo que é o know-how, daquilo que é o conhecimento que felizmente existe nas nossas empresas. E, portanto, a questão das máscaras, a questão das viseiras, por exemplo, são se calhar os casos mais reportados. Vamos lá ver, estamos a falar de um programa de que tinha 46 milhões de dotação de uma forma inicial e que o que está previsto é que venha a ter um reforço inicialmente de mais para 100 milhões, mas neste momento a SES está a considerar ir mais longe e, portanto, estamos a falar aqui neste momento já de 297 candidaturas aprovadas e um montante de incentivo aprovado 130 milhões. Ou seja, se compararmos os 130 milhões com a dotação inicial de 46 milhões, vemos que já temos aqui sensivelmente três vezes aquilo que era a dotação inicial.
Mais dinheiro oferece, mais aplicações havia.
Agora é preciso ver que este é um sistema de incentivos com características muito particulares, ao nível dos apoios, ao nível também da simplificação de procedimentos, ao nível da rapidez, e portanto foi claramente aqui também uma medida que foi muito bem acolhida por parte das nossas empresas e que teve esta procura que referi. Finalmente, eu estou quase no meu limite de tempo, mas tenho ainda tempo de responder ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. A questão de só terem chegado ainda 1.700 milhões de euros. Eu não tenho, como sabe, não é diretamente o IAPMEI que operacionaliza isto. O que nós notamos é que está a haver uma evolução. O processo tem estado em aceleramento, ou seja, daquilo que é o aprovado para o contratado, o que nós notamos é que há aqui uma dinâmica crescente. O que nos parece é que também em função do processo há provavelmente já operações contratualizadas pela banca que eventualmente ainda não estão comunicadas e não estão inseridas no sistema da SPGM. Muitas vezes a banca junta várias operações e depois comunica-as em conjunto. E, portanto, o que nós percepcionamos é que hoje o valor será superior, razoavelmente superior ao que está aqui. Agora, não tenho dados que me permitam, é apenas a intuição, é apenas aquilo que é o sentir normalmente da forma como estas coisas funcionam. Em relação ao adaptar, já respondi anteriormente, e portanto, em relação ao micro, neste momento eu não tenho informação adicional, e portanto a informação que nós temos é que a dotação são 50 milhões de euros para a componente das micro, que penso que era a questão que me colocava. Isso, Sr. Presidente, penso que era tudo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se há intervenções para a terceira ronda. Há pelo menos uma, e portanto, havendo uma, há a terceira ronda. Penso que é a intervenção única, não me chegou mais nenhuma informação. Portanto, Sr. Deputado Bruno Dias, 2 minutos para intervenção única na terceira ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não podia deixar de aproveitar aqui esta oportunidade, até porque esta reunião está a ser esclarecedora. Há informações importantes que queremos mesmo valorizar e agradecer que o Sr. Presidente do IAPMEI aqui trouxe. Especialmente estes exemplos, quer do programa Adaptar, a fundo perdido, para as micro e pequenas empresas e PMEs, e este exemplo do sistema de incentivos para a inovação produtiva, nota-se claramente que mais recursos houvesse, mais apoios eram aplicados na economia. Quer do ponto de vista das necessidades das microempresas, em relação ao programa Adaptar ficou muito à vista, mas também em relação aos projetos e à capacidade e até ao dinamismo das empresas e dos nossos setores produtivos no que diz respeito à inovação e este sistema de incentivos, o que poderia ser, e nota-se de facto que o que foi inicialmente pensado para 46 milhões, depois passou para 100, já vai em 130 na execução, nota-se mesmo que andamos aqui a discutir bazucas e fisgas, mas de facto há uns que vão com mísseis e a gente anda aqui com pressões de ar. Mas podia ser aplicado mais. Isto não é uma crítica para o senhor, é uma conclusão que a gente tem que tirar para aqui para a nossa reflexão e para o nosso debate. O que eu queria perguntar é, quando as micro e pequenas empresas representam mais de 99% do setor empresarial e 99% do emprego, o senhor referiu há pouco que das 31 mil operações, 26 mil foram com micro e pequenas empresas. Das 31 mil operações, 26 mil micro e pequenas empresas, ou seja, pouco menos de 84% em número de operações. Eu perguntava qual é a proporção em valor dos pagamentos, porque há pouco disse que naturalmente é diferente e todos compreendemos, porque as candidaturas também são de modo diferente e as candidaturas têm essa, refletem também essa situação. É que, por exemplo, a informação da SPGM no outro dia dava conta de que as grandes empresas, que são 0,3% do tecido empresarial, têm 19% dos fundos atribuídos, quando as microempresas têm apenas 7% do montante financiado. Ou seja, do montante financiado pela SPGM, 7% vão para as microempresas. E isto é uma desproporção muito grande. Não reflete a mesma coisa.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Isto não é exatamente igual ao que há pouco o senhor estava a referir, a desproporção não é essa, mas em todo o caso importava também conhecer o que está em causa relativamente aos montantes dos pagamentos aqui em relação às microempresas. E mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem, de acordo com a nossa grelha, 10 minutos, portanto dá tempo para responder com certeza ao Sr. Deputado Bruno Dias e, se assim entender, dar mais algum esclarecimento adicional. Se não entender, usará os 10 minutos como achar melhor. Não precisa de ajudar a todos, é o que eu quero dizer com isso. Muito obrigado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Os recursos são sempre limitados e, portanto, eu acho que quem tem uma visão macro dos recursos é que terá em melhores condições para decidir em cada momento o que pode alocar e como alocar. E, portanto, em relação a essa matéria... Em relação à questão que estava a colocar das microempresas, eu penso que estava a referir à linha de crédito dos 6.200 milhões de euros, não é? E aos dados. Efetivamente, eu não tenho a desagregação entre micro e pequenas e, portanto, tenho, na prática, o que eu tenho é micro, pequenas e inclui os empresários em nome individual. Efetivamente, o número de operações das 31.819 que foram realizadas ou que foram aprovadas, 26.206 dizem respeito a esta franja de empresas que estava a referir. Em relação ao montante de financiamento, que dos 6.209 milhões de euros, 2.485 foram para estas empresas. Ou seja, estou aqui a fazer uma conta por alto, mas eu diria entre 30%, um terço e 40%, sensivelmente. É evidente que acho que é um montante significativo, mas face àquilo que é a realidade do nosso tecido económico e à dimensão das nossas empresas, se calhar este número desejavelmente deveria crescer. E, portanto, o que lhe posso dizer é que, neste momento, esta é uma questão que está identificada. De alguma maneira, temos estado a trabalhar na possibilidade de haver algum tipo de, ao nível do crédito, que possa haver algum tipo de medida específica para isto. É algo que está neste momento a ser equacionado, mas neste momento não lhe posso equacionar, ou seja, dizer-lhe que a questão está identificada, apesar destes números, provavelmente há que olhar se calhar de uma forma mais cirúrgica para isto. Estamos a equacionar formas até diferentes de poder fazer isto, que não, eventualmente até numa base mais local, mas neste momento não lhe posso, não tenho condições para lhe dar mais. Mas é algo que está nas nossas preocupações e que está identificado. Não havendo mais questões, Sr. Presidente, resta-me agradecer esta oportunidade também para partilhar aqui a atividade do IAPMEI, poder prestar também esclarecimentos, ter também o vosso feedback, ter também os vossos comentários e deixar uma última palavra de apreço para toda esta máquina, para os nossos 330 colaboradores, que, apesar de todas as dificuldades e que é às vezes trabalhar em teletrabalho durante meses seguidos, às vezes com crianças, às vezes com... Mas o que é facto é que foi possível. Chegamos a ter, às vezes, ao fim de semana, mais de 100 pessoas ligadas aos nossos sistemas e a trabalhar, a horas, às vezes, que não seriam horas normais, e é isso que tem feito também que seja possível que algumas coisas tenham acontecido, porque, efetivamente, os recursos são escassos, mas, felizmente, são bastante dedicados e bastante competentes, e, portanto, deixar esta palavra de apreço. Depois deixar uma palavra de apreço também para a rede de parceiros com que nós trabalhamos, seja ao nível dos PIOs, seja ao nível do Compet, ADC, Turismo Portugal, AICEP. Portanto, esta é uma rede que trabalha e que se tem articulado e foi com eles todos que foi possível também montar algumas das coisas que temos falado. Depois, os nossos parceiros também, ao nível dos municípios, ao nível das associações empresariais, que têm, e é este trabalho conjunto, esta predisposição, que também se calhar cresceu e se desenvolveu com nesta fase, que permite que se consigamos montar este tipo de programas, e por isso agradecer a oportunidade e desejar um bom dia a todos.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu recordaria só que temos uma longuíssima segunda parte da nossa reunião, portanto não terminamos a nossa audição, terminamos a nossa audição, mas não terminamos a nossa reunião. Sr. Presidente, também lhe queria agradecer, em nome de todos nós, a sua presença, mas também os importantes esclarecimentos que nos trouxe. e certamente não será abusivo da minha parte, também se em nome de todos nós, agradecermos e aos todos os trabalhadores do IAPMEI o esforço e a dedicação nestes tempos difíceis e naturalmente também desejar boa sorte ao IAPMEI, um organismo muito importante no apoio e no incentivo à nossa economia. Muito obrigado, boa sorte e bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Boa tarde.
Não, esteja à vontade. Não precisa, esteja à vontade. Só tu justificar que nós temos que continuar.